Vamos dar início aos trabalhos da audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, agora no âmbito de uma audição conjunta entre a COFMA e a Comissão de Assuntos Europeus. E, portanto, começo por cumprimentar a minha colega Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, a quem já vou passar a palavra de seguida, não sem antes cumprimentar o Sr. Ministro de novo e agradecer a disponibilidade para mais estas rondas de perguntas sobre o Orçamento de Estado no dia 2, vocacionado sobretudo para o Plano Europeu. Senhora Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente, também para cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que está nesta comissão e nesta reunião conjunta com a COFMA e com a Comissão dos Assuntos Europeus, exatamente para responder às perguntas dos senhores deputados de ambas as comissões sobre o Orçamento de Estado 2017 no que respeita às questões ligadas à Europa e à União Europeia em particular. Sr. Ministro, muito obrigada pela disponibilidade para esta audição. Volto a frisar que esta é a segunda vez que há uma audição independente sobre assuntos europeus daquela que é feita com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, o que para nós, deputados que integram esta Comissão, é uma valorização e a legitimidade e a justiça do que deve ser o papel de centralidade da Comissão dos Assuntos Europeus no que respeita exatamente a este portfólio. Muito obrigada.
Muito obrigada. Para uma intervenção inicial tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Faço apenas notar, não sei se devo atribuir algum significado político a isto, que o tempo da intervenção da Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus tinha sido creditado ao Governo, mas já foi corrigido. Não quero ser acusado de governamentalização na Assembleia. Senhoras Presidentes, senhores Deputados, muito obrigado por esta oportunidade para discutirmos o Orçamento de Estado para 2017, na parte do Programa de Representação Externa que tem a ver com a política europeia. O Orçamento, em qualquer caso, é sempre um instrumento e não uma finalidade. O Orçamento é um conjunto de recursos financeiros que nos permitem desempenhar ou atingir certos objetivos, pondo em prática certas medidas e, portanto, as medidas de política têm predominância do ponto de vista lógico e da sua importância política sobre os recursos financeiros, e isso que é válido em todas as áreas é especialmente válido agora nesta discussão na Comissão de Assuntos Europeus, visto que a repercussão orçamental do que nós fazemos em matéria europeia para o nosso orçamento nacional é pouco mais que irrelevante. E, portanto, centrar-me-ei sobre as medidas de política. A nota explicativa que foi distribuída às senhoras e aos seus deputados apresenta o que, a nosso ver, constitui o balanço principal em matéria de política europeia do que fizemos em 2016 e também as medidas de política principais com repercussão, com relevância orçamental, que nos propomos realizar em 2017. E, portanto, vou-me centrar nesta intervenção inicial sobre alguns temas. O primeiro dos quais é o tema muito importante do futuro da União Económica e Monetária. Podemos, aliás, olhar para esse tema a partir de algumas das lições da execução do Orçamento de Estado em Portugal em 2016. De facto, em 2016, é hoje claro que nós vamos ter um déficit orçamental bem abaixo dos 3% com que estamos comprometidos. Isso permitirá ao país sair do procedimento por déficits excessivos, do braço dito corretivo do procedimento por déficits excessivos, e foi possível fazer isto retomando ao mesmo tempo e repondo ao mesmo tempo no nosso país a normalidade democrática e constitucional. Essa é uma lição muito importante da execução do Orçamento em 2016 e é uma lição com grande relevância política porque é possível, ao mesmo tempo, repor as condições de conformidade com o disposto no texto constitucional, repor rendimentos, pôr fim a um período de exceção que o país viveu durante alguns anos e, ao mesmo tempo, progredir na consolidação orçamental e progredir na consolidação orçamental em termos que não são meramente circunstanciais, mas são estruturais. Este processo teve e tem certos efeitos económicos, alguns positivos, outros restritivos. Do ponto de vista positivo, há que assinalar as melhorias substanciais que nós conseguimos obter na dimensão do emprego, na dimensão da produtividade do trabalho e na dimensão da remuneração dos trabalhadores. Em todas estas áreas houve efeitos económicos positivos, houve avanços, quer no desemprego, na redução da taxa de desemprego, quer no aumento da taxa de emprego, num contexto em que a população ativa aumenta, e também no que diz respeito à balança comercial, houve avanços na estabilização e na consolidação de uma balança comercial positiva. Nós fecharemos a nossa estimativa o ano de 2016 com uma balança comercial que valerá 1,5% do produto, quando em 2015 valia apenas 0,7% do produto. Há um efeito restritivo associado ao processo de consolidação orçamental. O processo de consolidação orçamental não permite, não tem permitido até agora, políticas públicas de natureza anticíclica no que diz respeito ao estímulo do investimento, designadamente por via do investimento público, e é essa a razão principal que explica que, de acordo com os dados já publicados, referentes ao primeiro semestre do corrente ano, o investimento privado tenha aumentado, mas o investimento público tenha caído. E, portanto, esta análise do processo orçamental português e noutros países da União Europeia, as mesmas características poderiam ser assinaladas, mostra a importância do debate e das decisões a tomar no que diz respeito ao futuro da União Económica e Monetária. A nosso ver, do ponto de vista do governo português, há cinco questões essenciais que devem orientar o debate europeu e o processo de decisão europeia no que diz respeito à União Económica e Monetária. Em primeiro lugar, nós continuamos numa relação desequilibrada entre o que, por facilidade, costumamos chamar de vertente da estabilidade em relação à vertente do crescimento. O Pacto de Estabilidade e Crescimento, anteriormente chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento, tem sido muito mais um pacto de estabilidade e muito menos um pacto de crescimento, e a estabilidade orçamental tem-se ressentido negativamente de uma subvalorização da dimensão económica. Todos nós sabemos que a consolidação estrutural das contas públicas não se faz em contexto de recessão económica, mas faz-se em contexto de crescimento económico. E, portanto, todos os limites que colocamos no quadro europeu aos incentivos ao crescimento económico prejudicam a economia, prejudicam o emprego, prejudicam o rendimento, mas prejudicam também a consolidação estrutural das finanças públicas. A segunda questão muito importante é que a nossa zona monetária continua a carecer de instrumentos que são essenciais para o funcionamento, dito a economia ótimo, de uma zona monetária. Em primeiro lugar, nós não temos um instrumento da União Monetária como tal que amorteça choques macroeconómicos, não temos o equivalente aos estabilizadores automáticos nos orçamentos nacionais que permitam responder, reagir em tempo a choques macroeconómicos, a que todos nós podemos estar sujeitos de uma forma ou de outra, por razões endógenas ou por razões exógenas. Em segundo lugar, continuamos a não desincentivar, como deveríamos, as políticas procíclicas. Todos nós sabemos que uma medida cautelar do ponto de vista da gestão das finanças públicas é geri-las tanto quanto possível numa lógica anticíclica. Se a economia cresce, nós devemos usar o travão da despesa. Se a economia cai, nós devemos aliviar o travão da despesa. E a nossa União Monetária continua insensível a essa lógica anticíclica da boa política orçamental. Em terceiro lugar, a União Bancária continua por completar, designadamente, o seguro de depósitos a prazo, de garantia dos depósitos a prazo, no modelo pan-europeu, como deve ser, continua por estabelecer. E não temos progredido o que deveríamos no que diz respeito à União de Mercado de Capitais, e isso penaliza as nossas PMEs no acesso ao financiamento. A terceira questão, do nosso ponto de vista, é que os avanços na construção de dimensões essenciais do mercado interno estão também por realizar suficientemente. Falamos em particular de duas dimensões nas quais a União Económica e Monetária está comprometida. Uma é o mercado da energia, e tendo essa questão uma declinação particular no caso português e no caso espanhol, que é a questão das interconexões elétricas, porque só com elas nós construímos um mercado realmente europeu para a nossa produção de energia, e a outra é o domínio do mercado digital. E, nem que fosse pelo contexto em que se realiza esta audição, quando decorre em Lisboa a Web Summit, é evidente que todos temos consciência do processo dito de economia ou de indústria 4.0, isto é, de transformação da economia no sentido da sua digitalização e da necessidade de estarmos apetrechados para regular e conduzir esse processo. Quarta e penúltima questão relativa ao futuro da União Económica e Monetária, a questão relativa ao pilar dos direitos sociais. A União Monetária, a zona euro, é uma zona euro europeia e, portanto, tem um enquadramento institucional que é diferente de outras uniões monetárias, mas que é um enquadramento institucional que é a condição necessária para que a zona euro exista. E esse enquadramento institucional é o do modelo social europeu. E, portanto, o pilar dos direitos sociais, designadamente da consagração das condições de acesso ao mercado de trabalho e da igualdade no acesso ao mercado de trabalho, das condições de trabalho e da proteção social, é um enquadro institucional sine qua non para o desenvolvimento da União Monetária. E, finalmente, quinta questão, a capacidade orçamental própria da União Europeia e, em particular, da zona euro, é ainda claramente insuficiente. Os recursos orçamentais disponíveis para a União Europeia como tal são pouco mais que residuais. E, portanto, é preciso avanços consistentes na valorização da dimensão económica da União Económica e Monetária, no completamento da União Monetária com os instrumentos que lhe faltam, nos avanços nos mercados internos da energia e do digital, nos avanços no pilar dos direitos sociais e nos avanços na capacidade orçamental própria da União. Ora, em 2017, nós teremos várias oportunidades e várias exigências do ponto de vista dos calendários que acertamos no processo de decisão europeu para realizar avanços em todos estes domínios. A primeira oportunidade é esta, de acordo com o relatório dos cinco presidentes, chamado relatório dos cinco presidentes. Em 2017 termina a primeira fase dita de consolidação da aplicação dos instrumentos de política já acordados, e inicia-se uma fase propriamente de rearranjo da arquitetura institucional da União Económica e Monetária, e nós devemos estar presentes nesse debate. Em segundo lugar, o Presidente da Comissão Europeia está comprometido com a apresentação, aliás por sua iniciativa, uma iniciativa muito positiva, de um livro branco que começou por ser desenhado como um livro branco sobre o semestre europeu e, em geral, a governação económica na zona euro, mas que rapidamente se transformou naquilo que vai ser, que é um livro branco sobre o futuro da União Europeia. tendo em vista a governação económica, tendo em vista o crescimento da economia e do emprego, tendo em vista a necessidade de encontrar novas formas de emprego e empreendimento para jovens, tendo em vista o Brexit e tendo em vista os problemas que a Europa enfrenta no domínio do acolhimento de refugiados, no domínio da sua política de asilo e no domínio da regulação do fluxo das migrações. Em terceiro lugar, o documento preparatório da discussão pública sobre o pilar dos direitos sociais foi apresentado em março. A consulta pública decorre até ao próximo mês de dezembro e aguarda-se para o final deste ano, princípio do próximo ano, o documento da Comissão que seja conclusivo do debate público. Depois, há uma decisão que Portugal participou e que Portugal apoiou, que foi a decisão de estender o prazo temporal do chamado Plano Juncker. E Portugal não só apoia essa extensão, como apoia a revisão do plano no sentido de favorecer as regiões por estarem em fase menos adiantada do processo de convergência, devem ser regiões prioritárias para o investimento português, para o investimento financiado pelo Fundo Estratégico Europeu de Investimentos. E, finalmente, temos também em curso a revisão intermédia do quadro de perspectivas financeiras, que permitirá também fazer um ajustamento a meio do ciclo da execução do quadro comunitário presente, das atuais perspectivas financeiras 2014-2020. E, portanto, era isto que eu queria dizer nesta intervenção inicial, se há elementos que a situação orçamental portuguesa mostra, juntamente com a situação orçamental de vários outros países, e esses elementos confluem todos na necessidade de considerarmos 2017 um ano-chave no que respeito a decisões da Europa sobre o futuro da União Económica e Monetária e sobre o futuro dos instrumentos de apoio europeus ao crescimento da economia e do emprego. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra da bancada do PSD, os senhores deputados Manuel Rodrigues e António Costa da Silva, que repartem os 8 minutos entre si.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Ora, nas medidas de política apresentadas do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2017, apresentadas no âmbito do Programa Orçamental de Representação Externa, o Governo português apresentou uma proposta de transformação do Mecanismo de Estabilidade Europeu num Fundo Monetário Europeu. E esta é uma proposta que o Partido Social Democrata, que aliás já tinha levantado esta questão em 2015 e agora mais recentemente, gostaria de saudar o Governo pelo facto de entendermos que esta medida faz parte, precisamente, de um conjunto de reformas de arquitetura institucional necessárias para reforçar a própria União Europeia. Ora, em maio de 2015, o Governo português avançou na altura com uma proposta concreta e tangível junto às instituições europeias e hoje esta proposta faz ainda mais sentido. E faz mais sentido dado que a convivência de uma política monetária única para toda a zona euro, com países com níveis de crescimento divergentes, exige um conjunto de reformas adicionais. Na visão do Partido Social Democrata, o Fundo Monetário Europeu deveria ter como missão, em primeiro lugar, a estabilização da zona euro a choques económicos e evitando o seu contágio. E evitando o seu contágio significa também conseguindo reduzir os custos sociais associados a programas de ajustamento. Isto é, o que é que isto significa? Que este instrumento pretende evitar que em processos de ajustamento a maior parte do esforço de ajustamento recaia sobre a desvalorização interna, tal como aconteceu não só no programa de ajustamento português, mas como nos vários programas de ajustamento no seio da União Europeia. Em segundo lugar, a nossa visão é que o Fundo Monetário Europeu deveria ser dotado, como o Sr. Ministro referiu há pouco, de capacidade orçamental própria. Referiu há pouco, não em relação a este tema, mas da necessidade da União Europeia ter maior capacidade orçamental e, neste caso, capacidade orçamental própria com dois objetivos. Primeiro, financiar reformas estruturais e financiar projetos de investimento e, além do mais, poder assumir um papel anticíclico e de estabilizador automático ao nível das políticas ativas de emprego. E dou aqui um exemplo, nós podemos perguntar, mas como é que isso, de que forma tangível é que isso poderia concretizar? Um exemplo. Poderíamos dar como exemplo a existência de um possível complemento europeu ou substituto parcial do subsídio de desemprego nacional que permitisse uma europeização parcial das políticas do mercado de trabalho. Entendemos que este tema é absolutamente central. Portanto, no fundo, este Fundo Monetário Europeu seria aquilo que falta hoje, que é a contraparte económica do Banco Central Europeu. Se hoje do Banco Central Europeu se discute e a sua prioridade é a estabilidade de preços, é a prioridade número um, do lado desta contraparte económica a prioridade estaria focada no crescimento, no investimento e na geração de emprego. Portanto, nós estamos, no fundo, e julgo que neste momento há condições de consenso nesta Câmara para podermos aprofundar a reforma institucional da União Europeia e para que Portugal possa assumir um papel ativo apresentando à Comissão, de uma forma tangível e concreta, uma proposta que possa em si mesmo reforçar a própria União Europeia e a sua arquitetura. Portanto, as questões que colocava ao Sr. Ministro, voltando a reforçar a importância do Governo português poder avançar com esta proposta, até porque entendemos que o timing ao nível da União Europeia é particularmente pertinente, de que forma é que o Governo português pretende avançar com esta proposta e que meios vai pôr, que vai empregar e que calendário é que pretende utilizar junto das instituições europeias. Com a permissão do Sr. Presidente e a Sra. Presidente, partilharia, portanto, passaria a palavra ao deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, eu pegava primeiro numas palavras que o Sr. Ministro referiu sobre as questões da constitucionalidade. É que, curiosamente, nós em 2015 não tivemos nenhum problema de constitucionalidade e crescemos mais que em 2016 e até daquilo que está previsto para 2017. Mas é apenas uma curiosidade, Sr. Ministro. Eu quero falar de uma matéria muito sensível e determinante, precisamente no futuro próximo de Portugal, sobretudo para 2017. Tem a ver precisamente com uma agenda que o Governo tem apresentado e o Sr. Ministro tem uma responsabilidade acrescida sobre essa matéria. Estamos a falar precisamente sobre a renegociação dos fundos comunitários. O Governo vivamente apresenta uma necessidade de reprogramar os fundos comunitários já em 2017. E o Sr. Ministro tem uma competência direta de negociação direta com a Comissão Europeia para resolver um problema que o Governo diz que existe em Portugal que tem a ver com a aplicação dos fundos comunitários em Portugal. Como nós sabemos, a agenda da competitividade recebe 50% dos fundos, ou seja, as empresas, para a sua internacionalização, para os seus investimentos, recebem cerca de 50% dos fundos. E a questão concreta é se vamos retirar esses investimentos às empresas, Sr. Ministro. É uma pergunta que eu faço imediato, e se vamos distribuir essas verbas para terceiros e deixamos de apostar aquilo que os senhores têm sempre na ponta da língua, que estamos a incentivar empresas, estamos agora, ainda com o exemplo do Web Summit, um exemplo concreto de incentivo às micro e pequenas empresas, mas também ao empreendedorismo. Aqui deixo uma nota concreta se vale a pena ou não fazer essa mudança estrutural, deixando de alavancar projetos que criam riqueza para o país. Essa é uma primeira pergunta, Sr. Ministro. Depois, outra matéria muito concreta relacionada com a reprogramação é que eu vejo isto com uma grande estupefação. Primeiro, é preciso fazer uma avaliação concreta da aplicação dos fundos comunitários no dia de hoje. Eu fico muito assustado com o que vejo. Eu vejo um governo de caixinhas a desculpar-se em relação a um governo anterior que diz que tinha fraca execução quando estava a arrancar com um novo programa comunitário e que ao mesmo tempo estava a encerrar o CREN. Todos sabemos que esta é a verdade, não há outra verdade e funciona assim. A questão concreta é que em 2016, está quase terminado, a execução do CREN é miserável. Ou seja, se era superior em período homólogo àquilo que era a execução do governo José Sócrates, o que é certo, comparativamente com o CREN, neste momento já é inferior, portanto, os últimos dados que nós temos, ou em junho atingiu aquilo que eram os mesmos valores de 4,5% do governo do Partido Socialista em período homólogo 2009. Mas, Sr. Ministro, eu acho estranho porque aquilo que está calendarizado e aquilo que diz no acordo de parceria é que nós vamos reprogramar em 2019. E 2019 referente a 2018. Essa que é uma questão que está assente no acordo de parceria. E eu pergunto como é que nós vamos neste momento, com que cara chegamos à Comissão Europeia quando temos uma agenda da competitividade e internacionalização com uma taxa de execução de 2,5%. Está aqui dados oficiais do Governo, os últimos dados oficiais. Depois também a agenda da sustentabilidade e do uso eficiente dos recursos, que é a agenda que tem o património cultural, tem o ambiente, tem a regeneração urbana, tem uma taxa de execução. E execução não é pagamentos. Uma taxa de execução zero. e zero acho que é uma coisa muito má. Com que cara é que nós vamos à Comissão Europeia e dizer, bem, nós queremos efetivamente reprogramar este programa, vamos retirar dinheiros que nem sequer ainda temos um papelinho apresentado à Comissão Europeia ao nível da execução destes fundos. Mas também se entrarmos no campo da inclusão, se entrarmos no campo da inclusão social e emprego, ao Sr. Ministro, equipamentos sociais neste governo, financiados pelos programas operacionais, zero, Sr. Ministro. E zero não é nada bom, Sr. Ministro. Eu pergunto o que é que nós vamos reprogramar. Depois termino com uma questão que me parece central. Não chega só à execução. É que este novo compromisso dos fundos comunitários... Estou mesmo a terminar, Sra. Presidente, sou dentro do meu tempo. Dos fundos comunitários, estamos precisamente dentro daquilo que é uma matéria decisiva nos fundos comunitários, que tem a ver com a realização, ou seja, os indicadores de realização. E o que se coloca neste momento é que nós não temos nenhum indicador de realização atingido. E a preocupação que eu vos deixo, nem atingido nem demonstrado.
Obrigada,
e a preocupação
deputado.
Que eu deixo é não demonstrar isto significa que não vamos atingir os 6% da reserva de eficiência, pois digam aos portugueses que foi azar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço muito as questões colocadas e vou responder pela ordem porque foram. Em relação ao Sr. Deputado Manuel Rodrigues, agradeço o apoio à posição do Governo português e de vários outros Estados-membros, governos de Estados-membros, a favor do Fundo Monetário Europeu. Essa, aliás, é uma linha de continuidade. Já o anterior Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, tinha sido bastante claro na defesa da progressiva transformação do atual Mecanismo Europeu de Estabilidade num Fundo Monetário. Isso tem dois objetivos essenciais. Em primeiro lugar, é endogeneizar a regulação europeia dos seus problemas, incluindo das assimetrias da União Monetária e, em particular, de dificuldades circunstanciais porque passem alguns dos membros dessa União e, em segundo lugar, dispor de um instrumento mais forte para favorecer, para apoiar os países em dificuldades orçamentais ou financeiras circunstanciais. O entendimento que eu faço do Fundo Monetário Europeu fica um pouco aquém da descrição que o Sr. Deputado fez, porque a descrição que o Sr. Deputado fez, e eu compreendo, é uma descrição que faz uma fusão entre um fundo monetário propriamente dito e um banco de apoio ao desenvolvimento. Ora, esse instrumento nós já temos, é o Banco Europeu de Investimentos, e apenas refiro isto para dizer que também acompanho o Sr. Deputado numa preocupação que eu definiria em três planos complementares, tendo, a meu ver, o Sr. Deputado focado bem dois desses planos. Um primeiro plano é o plano da política monetária e da responsabilidade essencial do Banco Central Europeu de usar as suas responsabilidades e as suas competências próprias em matéria de política monetária europeia. O facto de pertencermos à mesma zona monetária significou para cada Estado nacional prescindir de um instrumento importantíssimo, e aliás importantíssimo para a sua própria soberania, que é a sua política monetária e cambial. E portanto o BCE tem que agir em nome de nós todos na condução da política monetária e cambial da zona euro como tal. Desde o atual governador, do início das funções do atual governador, o BCE, do nosso ponto de vista, que sei partilhado pelo PSD, compreendeu bem o alcance desse seu mandato e deixou de estar tolhido pela visão, digamos, tradicional, segundo a qual o BCE devia combater a inflação mesmo quando ela não existia. A segunda linha é justamente a transformação progressiva nos instrumentos atuais de apoio monetário e de crédito que nós dispomos, designadamente no Mecanismo Europeu de Estabilidade, num verdadeiro fundo monetário que nos pertença a todos. E a terceira é justamente aquela que eu me permito destacar com autorização do Sr. Deputado, é justamente aquela que puxa pelo lado propriamente económico da União Económica e Monetária, designadamente combinando os instrumentos que nós hoje já temos, designadamente o Banco Europeu para Investimentos, o Banco Europeu BEI, com aquilo que há de ser, digamos, a consolidação institucional duradoura do que é, por enquanto, um instrumento de atuação temporária, que é o chamado Plano Juncker, ou Plano Juncker. E é nesse sentido que a discussão sobre a capacidade orçamental própria da União Europeia faz todo o sentido. Aliás, Portugal é um dos 10 Estados-membros que lideram essa discussão e que constitui um grupo que apresentará resultados, hoje é dia 8, portanto depois da manhã, no que diz respeito à revisitação do tema da taxa sobre transações financeiras como fonte de financiamento de um orçamento da zona euro como tal. Também, se me permite, gostaria de registar dois pontos que me parecem igualmente importantes. Em primeiro lugar, a crítica que o Sr. Deputado fez à teoria da desvalorização interna. Estou a ser totalmente sincero, saúdo o PSD por essa posição de crítica à teoria da desvalorização interna que muito nos custou a todos. E, em segundo lugar, também para dizer que acompanhamos muito perto o apoio a formas de desenvolvimento de instrumentos de proteção social de alcance europeu, designadamente o subsídio de desemprego europeu ou um complemento europeu ao subsídio de desemprego. É uma boa maneira de nós concretizarmos também esse pilar dos direitos sociais. Em relação às questões do Sr. Deputado Costa e Silva, também agradeço e respondo do ponto de vista das minhas responsabilidades enquanto ministro responsável pelos assuntos europeus. Entendamo-nos, há uma revisão intermédia das perspectivas financeiras que está em curso, na qual Portugal tem uma posição muito prudente. Nós entendemos que a estabilidade e a previsibilidade são valores essenciais, compreendemos que seja necessário reforçar dimensões, designadamente aquelas que permitirão aumentar a capacidade de resposta europeia à crise das migrações e a capacidade de resposta europeia às necessidades de segurança dos europeus, mas fora disso temos uma posição de muita cautela no que diz respeito a revisões intermédias substanciais do quadro de perspectivas financeiras. Coisa diferente é reprogramar fundos. Isso é uma coisa que nós fazemos, qualquer pessoa com experiência de gestão de fundos comunitários sabe que há uma reprogramação que é ongoing, que é corrente, e há momentos em que nós podemos ou não questionar a arquitetura dos diferentes programas macro com que trabalhamos. Ora, nós não temos nenhum propósito de mexer na agenda da competitividade de forma a retirar recursos às empresas. Pelo contrário, queremos aumentar os recursos disponíveis para as nossas empresas, numa base competitiva e na base de apresentação de projetos interessantes para o desenvolvimento do país, porque é essa a lógica de financiamento com fundos comunitários. Em relação à utilização, noto uma ansiedade no Sr. Deputado que não compreendo. Nós estamos no início do programa Portugal 2020 e, no início do programa Portugal 2020, temos metade dos fundos já colocados a concurso, temos 8 mil milhões de euros de fundos aprovados, portanto, o volume financeiro inerente aos concursos. Se me quiser ouvir responder à questão que o Sr. Deputado, Vossa Excelência, por si próprio colocou, tenho todo o gosto em responder. Sim, não preciso mais do que um minuto, muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, temos neste momento o equivalente a 8 mil milhões de euros dos 26 mil milhões que constituem o programa já comprometidos com concursos aprovados, temos 2,6 mil milhões de pagamentos já feitos e já foram transferidos em liquidez da Comissão Europeia para Portugal 1.200 milhões de euros, o que torna Portugal o primeiro país entre os 28 no que diz respeito a transferências já realizadas pela Comissão. Agora, o Sr. Deputado gostaria de ver a obra antes dela se realizar. Isso não está nas nossas mãos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Francisca Parreira, do Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu gostaria de iniciar esta intervenção referindo, no âmbito das relações multilaterais, os esforços e o envolvimento do Estado português no domínio da diplomacia na candidatura do engenheiro António Guterres, que culminou na sua eleição para secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Todo o investimento que se reconheceu em primeira linha e resultados resultar, perdoa-me a redundância, das qualidades pessoais, intelectuais, diplomáticas e políticas de António Guterres, constituem a afirmação de Portugal no mundo e uma honra para Portugal e para os portugueses e as portuguesas. Acresce que numa dimensão supranacional e esta eleição renova a esperança na construção de uma Europa mais solidária, mais atenta aos seus princípios fundacionais, apesar da constante evolução e dinâmicas de transformação do mundo e das necessidades sentidas por todos os povos no contexto internacional. Depois faria um pequeno interregno para fazer algumas referências que não posso deixar de fazer, não era a minha intenção, à intervenção do Sr. Deputado Costa e Silva. Eu queria dizer ao Sr. Deputado Costa e Silva que só até ao verão de 2016, segundo indicadores, os senhores que acusam o Governo de rasgar a confiança dos investidores e de escassez de investimento, o Governo assinou 10 contratos de investimento estrangeiro no total de 400 milhões, em setores de elevado interesse estratégico para o país e que geram emprego e riqueza. No primeiro semestre de 2016, houve um aumento do investimento estrangeiro em praticamente todos os setores em comparação com o período homólogo de 2015. Houve também uma aceleração na procura de fundos estruturais. E queria lhe dizer que, volvidos 10 meses, os empresários e os consumidores portugueses mostram-se bem mais otimistas e confiantes. Não há nenhum indicador de confiança pior que em dezembro do ano passado. Ou seja, o clima económico apresenta quase o dobro do valor, o indicador de confiança na indústria transformadora é 4 vezes superior, o indicador de confiança no comércio é 18 vezes superior, Sr. Deputado, está ao nível de abril de 2000, o indicador de confiança na construção e obras públicas atinge o melhor valor desde agosto de 2009, os indicadores de confiança da União corroboram este bom desempenho. O sentimento económico em Portugal, ou o sentimento dos portugueses, aumentou pelo terceiro mês consecutivo, sendo dos mais elevados da Europa, e a confiança dos consumidores portugueses melhorou pelo segundo mês consecutivo. Os indicadores avançados da atividade económica, Banco de Portugal e OCDE, apontam para a tendência de melhoria da nossa economia nos últimos meses. Portanto, é este o contexto e este é o panorama que o Sr. Deputado seguramente fala, do outro não pode falar. Depois, relativamente aos projetos parados e à reprogramação, quero dizer, Sr. Deputado, que é ousadia e é excessivo e revela, de facto, também pouco pudor na utilização daquilo que foi o cerne da sua intervenção, vir aqui falar de candidaturas ou de reprogramações, ou querer que a execução seja feita em 10 meses, quando os senhores deliberadamente, negligentemente e de forma deliberada, porque não fizeram o vosso trabalho de casa, deixaram folhas em Excel, mas não apresentaram candidaturas. Para o Sr. Deputado, relativamente a esta matéria, cumpria-me deixar aqui estes esclarecimentos, porque em abono da verdade deve-se fazer política com assertividade, mas também com verdade. E continuaria com a minha intervenção. Em 2016, teve subjacente à intervenção do Governo português a estrita necessidade de cumprimento das regras de consolidação orçamental e de equilíbrio das finanças públicas num escrutínio que foi permanente do Parlamento Nacional e em diálogo constante com a Comissão Europeia, diálogo que se veio aprofundando com uma matriz de intervenção apelando, por um lado, à necessidade de um tratamento equilibrado, justo e de equidade entre os diversos Estados-membros e, por outro lado, da afirmação da soberania nacional no contexto europeu. Acresce que, entre as medidas que se consideram relevantes, foram aqui naturalmente equacionadas e foram aprofundadas a participação do Estado português nos compromissos para políticas de convergência com a União Económica e Monetária, na resposta à crise dos refugiados, na preparação de uma efetiva política de migração, no reforço da segurança externa e interna, na estratégia de comunicação pública sobre o papel de Portugal na Europa, desidrato importante na busca de um novo ciclo que se quer de uma Europa mais próxima dos cidadãos, de renovação e credibilização, junto destes, dos benefícios do encontro de soluções transfronteiriças e dentro da Europa para muitos dos problemas que só nesta dimensão podem contribuir para o reforço da qualidade de vida dos cidadãos e das cidadãs e para o crescimento das nações soberanas. Portugal foi capaz, neste período, de se afirmar dentro das suas fronteiras, reabilitando a esperança e confiança dos portugueses, mostrando que existe um outro caminho e, ainda assim, não negligenciando os seus compromissos internacionais. Um novo ciclo que pretendeu a recuperação do rendimento das famílias, a promoção do investimento e do crescimento económico sustentável, que aprofundou o Estado Social, que apostou no conhecimento e na inovação. Um novo ciclo que concretizou todas estas ambições, com a eliminação da sobretaxa, com o aumento real das pensões, com a atualização do indexante dos apoios sociais, a reposição salarial na administração pública, no combate à pobreza extrema, no combate à pobreza infantil, com investimento público de proximidade, que foi visto na saúde, na educação, no ensino superior, na juventude, no emprego, na justiça, com a aceleração da utilização dos fundos estruturais e de investimentos europeus. Um outro caminho, senhores deputados, um outro caminho, digo bem, quando aos cidadãos se oferecia a inevitabilidade e mais austeridade com indeclinável destino. Era este, apresentado por vós, o indeclinável destino. Na oferta e expansão da rede de cuidados de saúde, incluindo os cuidados de saúde primários e os cuidados continuados. Na oferta de soluções para as famílias, ao nível do apoio social escolar, atento o desígnio da universalização do ensino pré-escolar, no encontro de medidas de apoio para a deficiência e para os grupos mais vulneráveis, nomeadamente os mais idosos. Portugal, pela ação concreta deste Governo, reabilitou o sentimento de esperança. Concluirei, Sra. Presidente. Portugal, pela ação concreta deste Governo, reabilitou o sentimento de esperança e segurança dos portugueses, pacificou a relação intergeracional, aproximou gerações, transmitiu a mensagem aos jovens de que o país é capaz de acolher o seu projeto de vida, invertendo o êxodo de jovens, quadros altamente especializados e qualificados e capacitados para o estrangeiro, após um investimento prolongado e esforçado das suas famílias e dos recursos nacionais. Enfim, Sra. Presidente, Portugal respira paz social, tão necessária para prosseguir este novo caminho de afirmação de uma política de e para as pessoas.
Obrigada, Sra. Deputada.
É este orçamento presente aqui hoje por si, Sr. Ministro, e em nome do Governo da Nação, que permite concretizar este grande desígnio de paz social. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado. Agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada Francisca Parreira. E responderei pela ordem porque foram colocadas. Em primeiro lugar, a referência à eleição do Sr. Engenheiro António Guterres como Secretário-Geral das Nações Unidas, merece-me a seguinte, se me permite, o seguinte sublinhado. Como tenho, aliás, dito aos meus colegas europeus, a eleição do português António Guterres para Secretário-Geral das Nações Unidas significa também a eleição de um europeu e de um europeísta. E isso é muito importante para a Europa e é muito importante para a União Europeia. Nós sabemos o resultado da votação por aclamação da Assembleia da República, da Assembleia Geral das Nações Unidas. Sabemos que a proposta apresentada pelo Conselho de Segurança da Assembleia Geral foi também aprovada por aclamação, mas sabemos também o desenrolar das sucessivas votações que levaram a essa decisão por aclamação. E é claro para todos que todos os 5 países europeus, membros do Conselho de Segurança, o Reino Unido e a França, como membros permanentes, a Rússia como membro permanente, e a Ucrânia e a Espanha como membros não permanentes, viabilizaram a candidatura do engenheiro António Guterres. E 4 deles apoiaram-na ativamente nos momentos culminantes do processo de decisão. E, portanto, nós devemos olhar para a eleição de António Guterres como a eleição de um português que encarna bem, pelas suas qualidades pessoais e pela sua experiência política e profissional, aquelas que são qualidades e vantagens comparativas da nação portuguesa como tal. Designadamente, a sua integração clara na Europa e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de estabelecer pontes fáceis e naturais com o Mediterrâneo e o mundo árabe, com a África subsaariana, com a América Latina, com o Sudeste Asiático e o Pacífico. E é essa multipolaridade da inserção geoestratégica e geopolítica de portuguesa que também, fora os enormes pessoais do candidato, que também ficou bem marcada neste processo. E também aí se consubstancia um dos propósitos essenciais da política europeia do governo, que é o de nós sermos participantes ativos na União Europeia, defendendo firmemente os nossos interesses nacionais, e algumas vitórias tivemos nessa frente, designadamente a eliminação de quaisquer sanções devidas por ação não efetiva no período orçamental 2013 a 2015, mas somos também, ao mesmo tempo, contribuintes líquidos para o projeto europeu. Ou porque contribuímos para que a Europa também tenha ela posições de destaque na liderança das Nações Unidas, como contribuímos com propostas positivas e uma capacidade de uma disponibilidade acrescida, designadamente em matérias de natureza humanitária, como é o acolhimento de refugiados ou de regulação dos migrantes, das migrações. E, portanto, no dia em que nós falamos, estão recolocados em Portugal 706 refugiados, 445 provenientes de hotspots na Grécia e 261 da Itália, como também contribuímos para o projeto europeu, participando ativamente na definição da Estratégia Global de Segurança e Política Externa da União Europeia, contribuindo para a sua implementação e participando em missões de natureza militar e de natureza civil da União Europeia, designadamente aquelas que se desenrolam no Mediterrâneo. E é este o sentido, e deve ser este o sentido da nossa participação europeia: sermos mais firmes na defesa dos interesses nacionais, sermos mais firmes na defesa dos interesses nacionais que são convergentes com os interesses europeus como tal, e sermos participantes ativos, disponibilizando-nos, oferecendo contributo e capacidade para algumas das questões que são questões críticas para o futuro do projeto europeu. Dos refugiados às migrações, da segurança à política externa, da política de vizinhança à política de coesão e de convergência. Em relação à segunda questão que a Sra. Deputada colocou, que é o processo de consolidação orçamental ao longo deste ano, é preciso notar dois elementos de enquadramento. Um primeiro elemento de enquadramento que é exógeno à própria União Europeia como tal, e que é a desaceleração do crescimento da economia mundial. Medido, por exemplo, em exportações, segundo os últimos dados disponíveis, produzidos, aliás, pelo Instituto Estatístico de um dos Estados-membros, o volume de exportações gerado no conjunto da economia mundial, que há 3 anos atrás situava em taxas de crescimento próximas dos 4%, está hoje situado em taxas de crescimento próximas de 1%. E, portanto, nós tivemos que viver com esse contexto da economia internacional marcado pela desaceleração do crescimento, para falar aquela linguagem oblíqua própria dos economistas. O segundo dado é que o que resultou das negociações e dos compromissos que nós tivemos que fazer entre as políticas de crescimento e as políticas de consolidação, e designadamente da negociação que tivemos que fazer com as autoridades europeias, o que resultou, diminuiu a folga orçamental disponível para políticas de incentivo à economia, seja porque nos obrigou carregar mais nos impostos indiretos do que era o nosso propósito inicial quando apresentamos o plano orçamental provisório para 2016, ou porque, não tendo sido possível aliviar o serviço de dívida, ele constitui uma punção sobre a riqueza nacional que nós não devemos ignorar. Mesmo assim, 2016 é um ano, do ponto de vista económico, marcado pelo aumento do produto potencial, que aumentou zero em 2015 e aumentou 0,6% em 2016, marcado por uma melhoria da balança comercial de bens e serviços, como já referi, e marcado por resultados muito concretos, que estiveram, aliás, bem além das próprias estimativas do Governo, no que diz respeito à redução do desemprego e à criação de emprego. E, portanto, nós devemos olhar com cuidado para este processo de consolidação orçamental e, a partir daí, ver onde é que podemos atuar e onde é que passamos a ter mais autoridade para poder atuar. E aí, a questão dos encargos da dívida é uma questão incontornável. Em 2016, 4,3% da riqueza gerada pelos portugueses é afetada ao serviço da dívida. E, portanto, esta proporção constitui uma restrição muito forte ao crescimento da economia portuguesa e nós devemos geri-la, cumprindo as regras, mas sendo também afirmativos na discussão da mudança das regras que é necessária. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Este debate orçamental, tal como muitos anteriores, é marcado pelo choque frontal, neste caso, entre as aspirações que estamos a conseguir desenvolver no último ano de recuperação da economia e de rendimentos e, por outro lado, a chantagem europeia em torno da dívida e do cumprimento do Tratado Orçamental e regras do Semestre Europeu. Sabemos bem, e o último ano não foi exceção, que esta União Europeia e a Comissão Europeia consideraram que e consideram que há países de primeira e países de segunda. E se dúvidas houvesse sobre esta questão, bastaria irmos um pouco atrás às declarações de Dijsselbloem quando questionado sobre o não cumprimento da França das metas orçamentais. E na altura a resposta foi porque a França é a França. Todos nos recordamos disso. Pois hoje, do Juncker. Peço desculpa. Pois hoje percebemos que, de facto, o que estava realmente em causa quando estas declarações foram proferidas à França. É a França porque havia um acordo secreto com a França. Entre a França e a Comissão Europeia, que dava carta branca a este país para não cumprir as metas que todos os outros teriam que cumprir. E citando Hollande, eles sabiam que a França não atingiria os 3%, mas disseram: preferimos que vocês apontem para os três, porque desse modo podemos fazer frente a outros países. E com isto ficou às claras aquilo que da nossa parte há muito vimos a dizer, que as regras europeias são uma falácia, pois só servem os interesses de alguns e só são aplicadas a outros tantos. E, portanto, são a constatação de uma mentira económica e de uma fraude democrática que percorre quem manda na União Europeia atualmente, jogando contra as periferias com as armas mais poderosas, e os países como Portugal, Espanha, Grécia e Itália têm vindo a sofrer com esta discrepância e esta falta de honestidade face às próprias regras criadas pela instituição europeia sobre as regras do jogo. E qual é que foi o resultado? Provocar pobreza, aumentar a própria pobreza existente, desregular o mercado laboral, privatizar, não permitir o investimento público onde ele é mais necessário, por exemplo, a não permissão de contratação de funcionários públicos, é o que, em muitos casos, gera filas de espera nos hospitais, entre outros serviços públicos que são depois afetados com esta restrição, o desinvestimento nos transportes públicos, etc. E, portanto, há uma punição dupla sobre os países que, além de terem cumprido determinadas regras, e durante o anterior governo sofremos estas regras de uma forma agravada porque foram mais longe, mas por outro lado há uma punição dupla com a questão da dívida e dos seus juros e dos encargos da dívida, já acabou de falar sobre esta situação. E porque esta é provavelmente a questão da dívida e dos seus juros, a questão mais orçamental, digamos assim, que esta Comissão pode ter em mãos e debater, importa voltar então a este tema. E também já percebemos nos últimos dias que esta discussão não está a ser muito bem-vinda por parte de algumas personalidades nas instituições europeias. Mas há um facto, é que Portugal tem um saldo primário, depois de todos os pagamentos, depois de pagarmos todos os serviços públicos que são necessários aos cidadãos, temos um saldo primário, mas ainda temos que nos endividar além desse saldo primário para pagar 8 mil milhões por ano de juros de dívida. E, portanto, isto está a sufocar o investimento público também nesse sentido. E não faz, em nenhum racional, isto não faz qualquer tipo de sentido quando o nosso papel é criar políticas públicas que desenvolvam o país e não o contrário. E por isso é que é urgente a renegociação da dívida na sua totalidade. No entanto, a negociação para uma possível redução de juros da dívida pública já é um passo importante. E os argumentos são conhecidos com o que está em causa, que tem a ver também com a necessidade de continuarmos o caminho que iniciámos há um ano atrás e de aprofundar a reposição de rendimentos que temos conseguido no orçamento anterior, o que conseguiremos com este orçamento, mas que possamos ir mais longe em outras áreas, nomeadamente no investimento nos serviços de saúde e de educação. E, portanto, perguntamos como avalia o Sr. Ministro este processo de tentativa de redução dos juros da dívida pública, como é que ele se poderá desenrolar nos próximos tempos e que esforços vai o Governo fazer para levar para a frente esta necessidade que já foi verificada. Sobre o processo de diálogo político com o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia no âmbito deste orçamento e simultaneamente a suspensão de fundos europeus, a situação não está muito fácil para quem tantas vezes dizia que o caminho iniciado há um ano não tinha resultados na economia. Os resultados estão a ser vistos, a proposta de orçamento até a ver não foi devolvida por Bruxelas e até agora a indicação é de que estará dentro dos critérios definidos pela Comissão, mas também esta parte já lá iremos. A decisão sobre o Orçamento de Estado será tida ao mesmo tempo que a decisão sobre a suspensão dos fundos comunitários, a 16 de novembro, que será na próxima semana. Pouca coisa tem sido unânime nesta legislatura, a não ser a oposição à existência de sanções ou da suspensão de fundos, por mais que o argumentário possa ser diferente à esquerda e à direita. E, portanto, tendo em conta que hoje mesmo se reúne o Ministro das Finanças no Parlamento Europeu, que, recordo, em reunião com a Comissão Europeia já se pronunciou o Parlamento Europeu, na sua maioria, contra a aplicação da suspensão dos fundos, o que espera o Governo que saia desta reunião de hoje e o processo até ao dia 16 de novembro, se podemos esperar que a suspensão dos fundos seja cancelada. Sr. Ministro, Srs. Deputados, e voltando à questão, com isto volto à questão dos critérios do semestre europeu, da Comissão Europeia, para aquilo que são as regras orçamentais, mesmo que a suspensão dos fundos seja cancelada, há uma coisa que tem que continuar a ser debatida e parece-me cada vez mais evidente a urgência deste debate também neste Parlamento e que terá necessariamente que ir para além do âmbito nacional e ocorrer também ao nível europeu, que tem a ver com a validade e a legitimidade dos critérios do Tratado Orçamental e das regras do semestre europeu. O Sr. Ministro acabou a sua intervenção anterior dizendo que, mesmo dentro do cumprimento das regras, é possível questionar essas mesmas regras e propor alterações a essas regras. Nós acreditamos que é sempre possível propor alterações às regras, especialmente porque achamos que elas estão bastante mal feitas neste caso. E, portanto, além de que a realidade da aplicação das regras orçamentais da União Europeia, especialmente no nosso país, tem verificado que elas não resultam em crescimento, resultam num sufocar desse mesmo crescimento. E é cada vez mais claro e mais admitido que têm falhado redondamente no objetivo de convergência e de crescimento. É claro e admitido que têm aumentado as desigualdades e descido os salários. É claro e admitido que a dívida e os juros da dívida se tornaram um problema real, por mais que, por vezes, não se queira admitir. E, portanto, os problemas são cada vez mais claros, cada vez mais vezes admitidos por vários governantes que as regras não estão, se calhar, a funcionar como elas deveriam, e vou terminar, Sr. Presidente, mas as soluções tardam em chegar, e porque se continua teimosamente a insistir nas mesmas receitas, mudando apenas um ou outro ingrediente. E, portanto, a parte final da minha questão nesta intervenção tem que ver também com a questão da estabilidade. Falou o Sr. Ministro da questão do Pacto de Estabilidade e Crescimento e que a parte da estabilidade tem sufocado, tem prejudicado a parte do crescimento. E como é que considera que outro instrumento europeu que já teve repercussões negativas também em Portugal, como por exemplo a questão da União Monetária Europeia, pode ajudar a resolver um problema que também ele próprio provocou? E para já eram essas as questões.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Esteve há pouco na Galeria dos Visitantes um grupo de senhores deputados britânicos que vieram reunir e visitar o nosso Parlamento e reuniram com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, a que se associou a Comissão dos Assuntos Europeus e que está com destino a Cabo Verde numa missão interparlamentar. Saudamos, apesar de não estarem na nossa presença já, saudamos esse grupo de visitantes. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação à sua referência sobre um alegado acordo secreto entre a Comissão Europeia e um Estado-membro, eu devo dizer que Portugal não tem nenhum problema quanto à aplicação inteligente das regras, incluindo das regras do Tratado Orçamental. Temos problemas é quanto à desigualdade de tratamento entre Estados-membros ou entre regiões, entre pessoas. De resto, pensamos que é muito importante termos todos em atenção que a direção vai da economia para as finanças e para as finanças públicas e não ao inverso. Sempre que nós temos uma perspectiva financeirizada sobre a economia, destruímos a economia e assim destruímos as bases de uma consolidação real do sistema financeiro, seja público, seja privado, seja nacional, seja internacional. E, portanto, eu nunca me esqueço que nas 7 economias mais fortes do mundo, 5 são europeias e que mais de 2/3 das exportações e das importações portuguesas se fazem no espaço europeu. Esse, aliás, é o espaço a que nós queremos pertencer e esse é o espaço a que nós pertencemos historicamente e pertencemos por nossa vontade democrática e é nesse espaço que devemos lutar pela aplicação inteligente, mas também igualitária das regras que nos tocam a todos. Em relação à sua questão sobre as sanções, o calendário é este. Nada está decidido. A única decisão até agora tomada relativamente a um dos processos que está a correr, porque há 2 processos que estão a correr em paralelo, o processo de análise do plano orçamental provisório apresentado por Portugal no passado dia 17 de outubro e o processo de decisão sobre a eventual suspensão de fundos estruturais a Portugal e a Espanha. Num dos processos, o primeiro, a única decisão havida até agora é que a Comissão Europeia não devolveu o projeto orçamental apresentado por Portugal. O prazo para a devolução esgotou-se às zero horas de hoje e essa possibilidade que a Comissão tinha não foi ativada pela Comissão. Sabemos que a Comissão apresentou, numa carta dirigida às autoridades portuguesas, o pedido de esclarecimentos técnicos, que foi imediatamente correspondido por parte do Estado português. Esse pedido foi feito numa terça-feira e nós respondemos na quinta-feira seguinte. E, do nosso conhecimento, os serviços técnicos da Comissão estão a analisar quer o plano, quer as nossas respostas às questões colocadas, de forma a que a Comissão, se entender, possa já na próxima reunião do Colégio, prevista para o dia 16 de novembro, tomar uma decisão. Sendo que a Comissão pode tomar essa decisão ao longo do mês de novembro. Ao mesmo tempo, decorre o processo de análise da eventual suspensão de fundos estruturais a Portugal e a Espanha, e esse processo implica uma audição em formato de diálogo estruturado do Parlamento Europeu, que está a decorrer. Hoje mesmo o Ministro das Finanças de Portugal e o Ministro da Fazenda de Espanha estão a intervir no Parlamento Europeu. Essa é a razão, aliás, porque não está presente aqui a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que acompanhou o Ministro das Finanças nessa diligência. E nós estamos muito confiantes no desenlace de qualquer um destes projetos. Entendemos que se há coisa que não se pode criticar aos portugueses é não terem feito tudo e mais alguma coisa para cumprir os seus compromissos em matéria de programa de ajustamento e, portanto, entendemos que seria injusto penalizar Portugal por causa da ação inefetiva, para usar um anglicismo, ocorrida entre 2013 e 2015. Isso seria injusto, seria ilógico e seria contraproducente. E também estamos muito confiantes na qualidade da execução orçamental que apresentamos e na qualidade do orçamento para 2017 que apresentamos. Portanto, esperamos serenamente e com muita confiança as duas decisões da Comissão, que talvez surjam ambas na próxima semana e cá estaremos para reagir a elas. A questão da consolidação orçamental deve ser entendida, para responder a outra questão colocada pela Sra. Deputada, nas várias dimensões que ela comporta. No que diz respeito à dívida, o que acontece, por exemplo, usando já as estimativas de execução e as estimativas sobre a evolução da economia portuguesa para o corrente ano de 2016, o que acontece é que nós teremos em 2006, muito provavelmente, um crescimento do produto nominal na ordem dos 3,2%. O que é que isto significa? Significa, em termos redondos, em ordem de grandeza, que vamos finalmente terminar com o terrível efeito que os economistas chamam de bola de neve. Isto é, sempre que a taxa de crescimento do produto é inferior à taxa de juros implícita na dívida, nós estamos a acrescentar dívida à dívida, mesmo que o saldo primário seja positivo. E este efeito de bola de neve, nós estamos praticamente a terminar com ele. E essa é uma vantagem do processo de consolidação com rigor orçamental que nós prosseguimos em 2016. E essa vantagem não deve ser desprezada, nem deve ser ignorada. Até porque ela nos dá mais condições para discutir as regras e a aplicação das regras. Porque se nós conseguirmos mostrar, como conseguimos mostrar, que o saldo primário positivo que vem de anos anteriores já aumentou agora em 2016 para 1,9%, portanto, nós temos, digamos, um saldo de exercício na conta de exercício, o resultado operacional do país é positivo no correspondente a 2% da sua riqueza. E a previsão do saldo primário positivo para o próximo ano é mais 2,8% da riqueza. Quando nós conseguimos mostrar que aquilo que está a constituir uma restrição, não é a dívida que nós produzimos ano a ano, porque já não produzimos, mas sim a dívida, o estoque da dívida acumulada, temos melhores condições para debatermos, sempre numa lógica de diálogo positivo com os nossos parceiros do Eurogrupo e do Ecofin, condições de aplicação mais inteligente das regras. Nós somos favoráveis ao euro. O euro é a nossa moeda. A pertença de Portugal, a integração de Portugal no euro, dá uma capacidade política, estratégica e económica a Portugal que não deve ser menorizada. Mas nós batemo-nos pela aplicação dos critérios de Maastricht, pela aplicação dos critérios do tratado, do dito chamado tratado orçamental, mas com a inteligência necessária, quando nós podemos, dizemos, por exemplo, que é preciso alongar o prazo de cálculo, o tempo de cálculo do produto potencial, quando nós dizemos que é preciso corrigir, substituindo a medida do esforço estrutural pelo dito saldo estrutural por uma medida mais compreensível e menos ambígua, estamos a trabalhar justamente para, no respeito pelas regras, ter uma aplicação inteligente dessas mesmas regras e imaginar novas que possam ser mais amigas do crescimento, da igualdade, do emprego e dos rendimentos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, agradecer a sua intervenção inicial, que foi muito útil, certamente, para este debate. E também, nesse sentido, agradecer até o documento que enviou aqui para o Parlamento, porque registro que este ano, ao contrário do que aconteceu no ano passado, o senhor quantificou e colocou um conjunto de objetivos, que são os objetivos mais estratégicos do ponto de vista do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente na matéria europeia. E uma dessas matérias sobre a qual eu queria falar tem a ver com a reforma da União Económica e Monetária. Eu registro, e registro de forma positiva, que as linhas que estão inscritas neste relatório do Orçamento de Estado são, acima de tudo, linhas de continuidade face ao que tinha sido apresentado pelo anterior Governo, num documento sobre a OEM e com um título que traduzido em português dizia que a OEM era a peça do puzzle que faltava para esta mesma construção, e eu registro essa mesma continuidade, porque acho que ela é positiva em matérias europeias, mas também ficámos muito recentemente a saber, pela boca do Sr. Primeiro-Ministro, que o Governo vai apresentar uma proposta concreta sobre a arquitetura da zona euro, a tempo, aliás, de ser ponderada pelo Presidente da Comissão antes da apresentação do livro branco. Eu, aliás, não posso deixar aqui de fazer uma crítica, que é o tempo que este processo está a demorar. Nós já tivemos o relatório dos 4 presidentes, depois tivemos o relatório dos 5 presidentes, agora temos o anúncio do esboço do livro branco, teremos depois o livro branco, se calhar depois do livro branco devemos ter o livro verde. É um processo que está a demorar. Não estou a fazer... Era muito fácil, olhando para si, tentar fazer uma piada sobre o livro vermelho, mas não vou resistir a fazê-la. Agora, o que para nós era muito importante era perceber efetivamente quando é que o Governo vai apresentar este contributo para esta mesma construção. O senhor falou-nos aqui de um conjunto de linhas que nos parecem relevantes, eu registro que as linhas têm continuidade, aliás, com o passado, mas eu gostava de perceber qual é que vai ser o contributo em concreto que o Governo português vai apresentar neste debate e quando é que o vai fazer, porque nós temos ouvido falar mais, curiosamente, de outros temas, como o tema da reestruturação da dívida, do que os temas da arquitetura da zona euro. Aliás, tornou-se um tema deste Orçamento de Estado, colocado pelos parceiros do Governo, pelos partidos que suportam o Governo neste Parlamento, ainda agora ouvimos a senhora deputada do Bloco de Esquerda falar do tema da reestruturação da dívida, e curiosamente fala-se neste momento mais disso do que da revisão da arquitetura da zona euro. E eu confesso, senhor Ministro, que fico um bocadinho preocupado com o tom que este debate está a ter, porque sempre que nós ouvimos o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a falar, percebemos que aumenta a dívida. Sempre que o Ministro das Finanças responde, aumenta a dúvida. E eu gostava de perceber, efetivamente, se o Governo vai colocar ou não vai colocar nesse debate o tema da renegociação da dívida. É algo que não deixa de nos preocupar nesse sentido e sobre o qual gostávamos de ter uma resposta. E depois, parece-nos um bocadinho que o Governo, quando fala da renegociação da dívida, não está a falar exatamente da mesma coisa que o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista Português falam quando falam da renegociação da dívida. Eu lia muito recentemente uma entrevista daquele Secretário de Estado que ficou conhecido por dizer que nós não íamos pagar aos alemães e que os alemães até iam tremer as pernas, dizendo que não, afinal a renegociação da dívida pode ser só estender maturidades, tentar negociar juros, quando nós sabemos que reestruturação e renegociação da dívida para o Partido Comunista e para o Bloco de Esquerda não é nada disso, é assumidamente não pagar uma parte da nossa dívida. E por isso mesmo era importante percebermos, para que essa dúvida deixasse de estar no ar, o que é que o Governo de Portugal vai defender neste mesmo quadro. Depois, uma segunda pergunta, Sr. Ministro, tem muito a ver com um tema que também já aqui hoje foi falado, mas é um tema muito relevante para a economia, para a sociedade portuguesa, que é o tema das interconexões energéticas. Nós colocámos esta pergunta no Orçamento de Estado de 2016, aliás, várias vezes temos voltado a este tema, não tantas vezes quanto gostaríamos, porque eu registro que no plano europeu, no plano do Conselho Europeu, o tema tem estado muito arredado, infelizmente, mas tem estado muito arredado do debate europeu. Aliás, era importante que Portugal voltasse a ter o dinamismo de colocar este tema estruturalmente na agenda e colocar, não é ligado às matérias do ambiente, as matérias do ambiente certamente que são importantes, mas ligado, acima de tudo, como este tema tem de ser abordado, no caso português, que é garantir-nos, de facto, essa ligação a todo o continente europeu, ligação do qual nós podemos beneficiar e da qual a própria Europa também pode beneficiar, em alguns casos, estou a pensar, por exemplo, no caso do gás natural, Portugal pode ser uma grande plataforma até para a Europa e, nesse sentido, diminuir até a dependência energética que a Europa tem a leste. Ora, verdade seja dita, Sr. Ministro, nós ao longo deste ano
não registámos muitos progressos e eu gostava de saber o que é que o Governo pensa, nomeadamente sobre um tema que é um tema muito relevante, que é o tema da construção das infraestruturas de ligação da Península Ibérica à França. Nós sabemos que há eleições francesas no horizonte, mas certamente que estamos sempre à espera de uma nova eleição, estamos sempre à espera de que aconteça alguma coisa no plano europeu, nunca sairemos do ponto onde estamos e este tema é de facto absolutamente estrutural para os agentes económicos em Portugal, mas também para as próprias famílias em Portugal, para a própria sociedade portuguesa nesse sentido. E gostava também de ouvir uma resposta sua sobre esta matéria. Depois há um terceiro tema que para nós também é um tema francamente relevante, já colocámos esta questão e ainda não ouvimos uma resposta por parte do Governo, que tem, acima de tudo, a ver com o seguinte. Nós sabemos que, pela primeira vez no processo de construção europeia, a União Europeia não sumou. A União Europeia, pelo contrário, vai ser diminuída com o processo do Brexit. É historicamente a primeira vez que algo como isto acontece. E eu acho que uma grande parte do que for a resposta europeia condicionará o nosso futuro, vai condicionar efetivamente a forma como a própria União Europeia vai fazer a revisão da sua arquitetura interna. Agora, o que era muito importante neste momento, no momento em que nós sabemos que há um conjunto de contingências do lado do canal, mas que não há uma resposta também do lado da União Europeia, em que a União Europeia não tomou ainda a sua linha de força, ainda não assumiu como é que se vai colocar nesta mesma negociação, era para nós importante perceber o que é que o Governo português vai defender no quadro da União Europeia, seja a negociação com o Reino Unido. E para terminar, Sr. Presidente, dentro do meu tempo, só uma pergunta que o Sr. Ministro que não posso deixar de lhe fazer. Ouvi o Sr. Ministro falar muito sobre a internacionalização da economia portuguesa, nós estamos aqui a falar numa comissão que é uma comissão de assuntos europeus, curiosamente, aliás, no espaço da União Europeia, o crescimento económico está a ser um crescimento económico superior ao português, mas estamos a falar dos nossos maiores parceiros comerciais, nós sabemos que temos outros parceiros comerciais fora do espaço da União Europeia que não estão a correr tão bem, mas verdade seja dita, aqueles que são os nossos maiores parceiros comerciais estão a ter um crescimento bastante superior ao crescimento português, no caso espanhol até bastante superior à média da zona euro e da União Europeia, e se infelizmente não está este ano a acontecer em Portugal, Portugal está a divergir da zona euro, ao contrário do que aconteceu no ano passado, mas eu, Sr. Ministro, fiquei muito surpreso de vê-lo falar muito da internacionalização da economia portuguesa, saber que a AICEP tem um papel fundamental para essa internacionalização, ouvir que a AICEP vai abrir mais postos, mais delegações, e ver no Orçamento de Estado que a AICEP tem uma redução de 12% no seu orçamento. Aliás, é o único organismo do Ministério que tem uma redução, e uma redução com muito significado. Eu gostava de perguntar muito diretamente porque é que a AICEP tem este corte de 12% no seu orçamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares e deixo-me, em primeiro lugar, pô-lo completamente à vontade. Para mim, pode falar de livros vermelhos. Eu nunca andei a empunhar o livro vermelho do Mao Tse-tung, nem quando tinha 14 anos de idade. Portanto, está a dirigir-se à pessoa errada, mas se quiser, eu depois identifico a pessoa a quem se deve dirigir. As pessoas, aliás, a quem se deve dirigir. Eu não me meto nas questões entre os grupos parlamentares. Em relação à questão que colocou sobre a reestruturação da dívida, reparei na sua hesitação terminológica. Renegociação, reestruturação. E gostaria de ser inteiramente claro sobre esse domínio. Em primeiro lugar, Portugal não tenciona renegociar a sua dívida, no sentido de pedir aos seus credores uma lógica qualquer, direta ou indiretamente associável a um haircut, a um corte do estoque da dívida devida. Em segundo lugar, Portugal não tenciona suscitar por si qualquer processo de reestruturação sistémica da dívida. Em terceiro lugar, Portugal tenciona continuar a aproveitar, como já o anterior governo o fez, de todos os graus de liberdade que nas circunstâncias atuais permitem ora estender maturidades, ora fazer troca de dívida que submetida a juros mais altos por dívida comprada nos mercados a juros mais baixos. Esses são elementos, digamos, convencionais de gestão de uma dívida pública que o governo anterior já utilizou e o governo atual utiliza também. Aliás, é uma questão em grande medida técnica que é gerida pelo Instituto de Gestão do Crédito Público. Portugal tenciona também continuar com o programa de substituição da dívida devida ao Fundo Monetário Internacional, que tem taxas de juros comparativamente mais elevadas, por dívida colocada junto das instituições europeias ou dos mercados financeiros. E Portugal tenciona aproveitar plenamente, criando uma reserva, que é, aliás, em grande parte o que explica que, em termos contabilísticos, a dívida pública tenha crescido este ano, tenciona utilizar todos os mecanismos que hoje são permitidos pelo facto, por exemplo, de colocarmos dívida de títulos de tesouro, portanto, dívida de curto prazo, a juros praticamente nulos. E, portanto, são instrumentos que, como compreendo, faz com que todos nós, de uma forma ou de outra, vamos reestruturando o serviço da nossa dívida no sentido em que o vamos gerir. Portugal não ficará à margem de uma discussão que a Comissão Europeia, que os Estados-membros têm que ter sobre a punção que o serviço de dívida significa hoje para muitos países, não é só Portugal, é Portugal, é Bélgica, é Espanha, é Itália, é França, será a Finlândia e, sucessivamente, é um problema da Europa como tal e Portugal estará presente nesse debate. Aliás, estará presente nesse debate porque há formas de mutualização de encargos que nós podemos pôr em prática, há formas de mutualização dos encargos com a dívida que nós podemos pôr em prática, há formas de mutualização dos fundos necessários para investimento que podemos e devemos pôr em prática e há formas de mutualização de prestações podemos pôr em prática. Reparou certamente que a bancada do Partido Social Democrata já há pouco se juntou à proposta de, ou sublinhou a sua própria proposta de criação de um subsídio de desemprego europeu. Isto significa, por todos os efeitos, uma mutualização de responsabilidades. E há outras propostas, a mais importante das quais resulta, aliás, do chamado Grupo de Sábios Alemão, o grupo de assessores económicos altamente qualificados que apoia o governo alemão, no sentido de haver uma mutualização de encargos de dívida acima ou abaixo, consoante a modalidade, dos 60% previstos no Tratado de Maastricht. Esse debate é importante e nós temos que estar ativamente nesse debate. Mas é um debate que não diz respeito a Portugal. Seria um erro enorme Portugal isolar-se como sendo um país com problemas de gestão de dívida. Faço minhas, aliás, as palavras do Presidente do Eurogrupo de ontem à tarde. Agora, nós, os europeus, temos um problema de dívida e Portugal deve participar ativamente na discussão europeia sobre esse problema. Aliás, o facto mais importante, mais marcante, do meu humilde ponto de vista, deste debate até agora, é o facto de, pela voz do deputado Manuel Rodrigues, o PSD se ter juntado muito enfaticamente à crítica da teoria da desvalorização interna. Porque essa suposta teoria da desvalorização interna é que nos fez seguir um programa de ajustamento por excesso, massacrando a nossa economia, reduzindo os rendimentos das nossas famílias e agravando o problema da nossa dívida pública. E, portanto, eu queria apenas saudar esse consenso a que julgo que o Sr. Deputado Mota Soares se juntará mais cedo ou mais tarde. Questão sobre interconexões elétricas. Tem o Sr. Deputado toda a razão na importância desta questão. Nós temos compromissos firmes do lado da Europa que têm que ser cumpridos e esses compromissos são quantificados. 10% de interligações elétricas devem estar alcançadas o mais tardar até 2020 e 15% o mais tardar até 2030. Para isso, a França tem que mudar a sua posição e contamos com o apoio da Comissão Europeia nessa pressão que vamos fazendo, no sentido de todos os nossos parceiros perceberem que o mercado europeu de energia é uma questão do interesse não apenas de Portugal. Portugal pode ser um exportador líquido de energia, é um horizonte do interesse do desenvolvimento na Europa das energias renováveis e da garantia da Europa de melhores condições em matéria de segurança energética. E, como o Sr. Deputado sabe, melhor que eu, aliás, a segurança energética é um elemento essencial da nossa segurança global como europeus. Em relação à questão que coloca sobre a posição de Portugal nas negociações do Brexit, é muito simples, nós entendemos que a linha vermelha está na indissociabilidade das quatro liberdades de circulação, não só de capitais, de mercadorias e de serviços, como também de pessoas, e defendemos que a atitude europeia na negociação com o Brexit seja aquela que permita um acordo positivo no fim do dia. Quanto à questão, quanto à sua preocupação com os cortes da AICEP, eu compreendo essa preocupação, mas os cortes não existem. Se o Sr. Deputado tiver amassada de consultar o mapa número 1, transferências, verificará que, se a Assembleia da República aprovar este orçamento, o Governo estará autorizado a transferir até 25,5 milhões de euros para a AICEP, o que, combinado com os 10 milhões de financiamento comunitário e os 3 milhões de receitas próprias, darão os mesmíssimos 39 milhões de euros que a AICEP teve em 2016. O que nós fizemos foi, mais uma vez, uma medida de natureza cautelar. A execução da AICEP em 2016 foi de 34 milhões de euros. Carregamos já 33 milhões de euros no orçamento da AICEP. E pedimos à Assembleia da República autorização para carregar até 39 milhões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o senhor Ministro. Sr. Ministro, neste debate do Orçamento de Estado, não podemos naturalmente deixar passar em claro e manifestar aqui mais uma vez e reiterar que este também é um dos momentos a nossa total oposição, aliás, e o facto de considerarmos inaceitável qualquer perspectiva, qualquer intenção de aplicar qualquer sanção ou uma espécie de sanção ao nosso país, e estou-me naturalmente a referir com a pressão, a chantagem que neste momento ainda está sobre o nosso país em relação à suspensão dos fundos comunitários, que a ser dessa forma, caso venha a ser essa a decisão, seria injusto, mas seria também que criaria também muitas dificuldades para o nosso próprio país. É verdade, Sr. Ministro, que este processo da suspensão dos fundos comunitários está relacionado com as questões de passado, mas também não deixa de ser verdade que há aqui um objetivo claro por parte da União Europeia e das suas instituições para condicionar o futuro, nomeadamente procurando também condicionar aquelas que são as medidas, as opções que constam não só da proposta de Orçamento de Estado, mas condicionar também para o futuro. Porque a própria União Europeia e as suas instituições não desistiram, muito pelo contrário, procuram impor, procuram o regresso da política que os portugueses rejeitaram nas últimas eleições e que não querem, disseram claramente que não querem mais exploração, mais empobrecimento do nosso país. Não deixa também de, e registamos o fato das instituições da União Europeia, aliás nós temos colocado também estas questões, para além da ingerência, mais uma vez reiteramos que é inaceitável, são as medidas que cabe aos portugueses e que cabe aos órgãos de soberania portugueses tomarem as decisões sobre o caminho, as opções, o que é que pretendem seguir para o futuro, de colocar em causa medidas como as 35 horas do horário de trabalho ou o aumento do salário mínimo nacional, ainda que na nossa perspectiva ainda que insuficiente, mas que vão no sentido, ou seja, claramente, de criar obstáculos àquele que é o objetivo que está colocado e que nós contribuímos e intervimos nesta perspectiva da reposição de rendimentos e na reposição de direitos. Eu creio que declarações como as que ouvimos, e já não pela primeira vez, do Ministro das Finanças alemão, tratando Portugal como se fosse uma espécie ou de colónia em que se arroga no direito de fazer ameaças e de dizer o que é que devemos ou não devemos fazer, creio que colocamos isso completamente de fora e consideramos inaceitável. Mas todo este processo, Sr. Ministro, revela também um outro aspecto, até a propósito das notícias vindas a público sobre um eventual acordo secreto ou não, mas um eventual acordo com a França. Sr. Ministro, que eu creio que o que fica bem claro é, de facto, um tratamento diferenciado entre Estados-membros. Então, mas aquelas que são as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, da União Económica e Monetária, mas para uns é para cumprir e para outros já pode haver flexibilidade. Para uns há uma imposição de uma forma inaceitável, ingerida inclusivamente na nossa soberania, para outros é possível, e eu acho que isto revela bem, achamos que revela bem a natureza da União Europeia, de dois pesos e de duas medidas, forte com os fracos, fraca com os fortes, mas que revela também a natureza das opções políticas da própria União Europeia e que efetivamente são contrárias aos interesses nacionais, neste caso concreto do nosso país, que é Portugal. Queria colocar também aqui uma questão que já foi aqui referenciada, mas que não podemos deixar também de referir. Consideramos que esta proposta de orçamento de Estado prossegue o caminho da reposição de direitos e de rendimentos, mas que contém, e que também já o expressamos, manifestas insuficiências e limitações. Aliás, aquele que é o serviço da dívida pública continua a colocar constrangimentos que são autênticos garrotes ao nosso desenvolvimento e que limitam o nosso desenvolvimento. Não é, nós consideramos que, e quando nós colocamos neste que limitam este nosso desenvolvimento, é porque não, o fato de ao serviço da dívida consumir cerca de 10% da despesa do orçamento de Estado, fica bem claro, de facto, esta limitação. Estamos a falar de um valor que é acima daquele que é orçamentado para o Serviço Nacional de Saúde e que, naturalmente, cria também aqui limitações para poder ir mais longe no que diz respeito à valorização dos salários, à garantia dos direitos sociais para todos e das funções sociais do Estado para todos, efetivamente para todos os portugueses. E por isso nós consideramos, aliás, há muito que temos vindo a colocar, a necessidade da renegociação da dívida, nos juros, nos prazos dos montantes, que permitam efetivamente ao nosso país, que permitam que de facto Portugal se possa desenvolver do ponto de vista económico, do ponto de vista social e que possamos de facto sair desta situação em que nós nos encontramos. E isto só é possível também, e temos vindo a colocar, com a necessária ruptura com um conjunto de imposições que a União Europeia nos tem vindo a colocar, e estamos a falar naturalmente da União Económica e Monetária, falamos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, falamos do Tratado Orçamental, que são amarras que limitam efetivamente o nosso desenvolvimento. Face à situação de extrema crise grave em que está a União Europeia, queria fazer... Não podemos deixar de referir o seguinte. Perante esta situação, o caminho para a frente é uma fuga daquelas que são os graves problemas que existem neste momento e que afetam os povos. Estou a falar do desemprego, falo das desigualdades, da pobreza, e que a União Europeia o que aponta é uma fuga para a frente, insistindo nas mesmas opções que são, que são responsáveis pela situação em que nos encontramos. E daí considerarmos que, por exemplo, e faz esta referência também ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, não passa de uma maquilhagem social da União Europeia e das suas políticas. Aliás, quando a senhora Comissária, vou encaminhar-me para a conclusão, quando a Comissária destas áreas esteve na nossa Comissão e confrontada com uma questão que lhe dirigimos entre pilar social e as regras do Tratado Orçamental, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, da União Económica e Monetária, o que é que prevalecia? A resposta foi que não prevalece nenhum nem outro. E eu acho que isto demonstra bastante e evidencia bastante que, de facto, este pilar social não passa daquilo que aqui referimos, de facto, de uma maquilhagem, mas que o objetivo é continuar, é continuar a aprofundar este caminho da centralização de poder, da concentração económica, e que demonstra também um outro aspecto, é que não é possível conciliar os interesses da integração capitalista da União Europeia, de facto, com os direitos dos povos, os direitos ao trabalho, ao emprego, com direitos, os direitos sociais e, de facto, condições de vida com dignidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço também muito as suas questões e começo pelas áreas em que temos concordância. Também entendo que seria inaceitável que dos processos de decisão em curso viesse a resultar qualquer decisão no sentido de a Comissão propor ao Conselho a aplicação de uma nova sanção a Portugal ou à Espanha por via de uma suspensão dos fundos estruturais que lhe estão alocados. Chama a atenção para que a decisão do passado mês de maio não foi uma decisão de imposição de sanções zero a Portugal. Seria, aliás, logicamente um absurdo. A decisão da Comissão Europeia foi propor ao Conselho, que a aprovou em agosto, a não aplicação de sanções em Portugal, considerado os argumentos que Portugal apresentou e sanções que seriam devidas por ausência de ação efetiva de consolidação orçamental entre 2013 e 2015. Também, pela mesma lógica, não deve ser aplicada nenhuma outra penalização agora em matéria de suspensão, nem que seja temporária, dos fundos estruturais. Aliás, esse é o sentido das expressões já havidas no Parlamento Europeu, nas reuniões que já houve das respectivas comissões. Julgo que, aliás, será o sentido da audição que hoje é organizada aos ministros das Finanças de Portugal e de Espanha, e confio que seja também esse o sentido da decisão da União Europeia. Porque eu acredito, no pouco de livros de economia que aprendi, alguns aqui em livros do nosso estimado colega, que faz sentido nós analisarmos os incentivos e desincentivos que podemos oferecer ou podemos prestar aos comportamentos das pessoas. Mas não consigo ver nenhum incentivo a uma ação passada e que não é reproduzível, de uma penalização que agora atingiria não os responsáveis pelo período de 2013 a 2015, mas sim os responsáveis por outro período com outra política. Nem me parece que seja um desincentivo racional penalizar a economia de um país que já foi tão penalizado, por justamente essa prática da chamada desvalorização interna. Entendamo-nos. O que é que nós chamamos de desvalorização interna e que foi uma das filosofias condutoras do programa de ajustamento e daqueles que fizeram do seu programa político ir além desse próprio ajustamento, desse próprio programa de ajustamento? É dizer que, havendo a impossibilidade de fazer a correção por via da desvalorização monetária e cambial, vamos fazê-lo cortando nos rendimentos disponíveis das pessoas e cortando nos direitos dos trabalhadores e cortando na capacidade produtiva da economia. Ora, essa receita é absolutamente errada. Primeiro, sangra a economia e o rendimento das pessoas, portanto, as condições de bem-estar. Segundo, viola grosseiramente disposições constitucionais mínimas num Estado democrático do modelo europeu. E terceiro, agrava a situação financeira em vez de a corrigir. E, portanto, todos aqueles que criticam desde sempre, ou sobretudo agora, a teoria dita da desvalorização interna, devem tirar consequências do ponto de vista da sua ação política, dessa crítica. E, portanto, estou plenamente de acordo com a Sra. Deputada, quando a Sra. Deputada diz que seria inaceitável qualquer medida que, do lado da Comissão, que não seja uma proposta de não suspensão dos fundos estruturais e de fecho deste processo, como aliás o Presidente da Comissão Europeia tem dito publicamente mais que uma vez, porque é essa a maneira politicamente eficaz e inteligente de lidar com esta questão. Também relativamente às declarações do Sr. Ministro das Finanças da Alemanha, eu percebo o seu ponto e queria apenas esclarecer o seguinte. Quando o Sr. Ministro Wolfgang Schäuble se permitiu dizer palavras das quais se podia deduzir que ele praticamente garantia um segundo programa de resgate a Portugal, o Ministério dos Estrangeiros, em nome do Governo português, chamou o Sr. Embaixador Alemão à Direção-Geral de Política Externa aqui em Lisboa e deu instruções ao nosso Embaixador em Berlim para contactar a Chancelaria Alemã, no sentido de esclarecer se essas declarações vinculavam o governo português, porque nos pareciam gravíssimas. Vinculava o governo alemão. O governo alemão esclareceu-nos que não, e esclareceu-nos qual é a posição do governo alemão, que é, foi-nos dito, e acreditamos, de solidariedade com Portugal nos esforços enormes que Portugal está a fazer para retomar o crescimento e para consolidar as finanças públicas. E, portanto, é nessa posição oficialmente transmitida pelo governo alemão que o governo português se baseia. Agora, um ponto muito importante para que a Sra. Deputada chamou a atenção é este. Quando as regras, por definição, são impessoais e são abstratas. Não se aplicam consoante a qualidade das pessoas. Que seria de nós se as regras de trânsito dependessem da simpatia ou antipatia que o polícia de trânsito tivesse em relação a cada um de nós. E, portanto, quando nós aplicamos as regras, essas regras têm que ser aplicadas de forma clara, de forma transparente e de forma igual para todos. Senão, não é avaliação, é preconceito. E, infelizmente, o debate europeu e as tomadas de posição de várias personalidades com influência na Europa e sobre os mercados financeiros caracterizam-se mais pelo preconceito do que propriamente pelo conhecimento das situações e pela preocupação de usar de forma clara as regras. Mas também nós temos que melhorar as regras. Porque o presidente do Eurogrupo foi dos primeiros a dizer, numa sessão do Parlamento Europeu, que ele próprio não compreendia como é que se apurava o saldo estrutural. Ora, se nem o presidente do Eurogrupo diz compreender como se apura o saldo estrutural, como é que nós podemos usar essa medida como uma nova medida alfa e ômega para determinar o ritmo de consolidação estrutural das finanças públicas? Não podemos. Eu próprio, que não sou o presidente do Eurogrupo, nem tenho essa pretensão, compreendo bem como se apura o saldo nominal, compreendo bem que esse saldo seja retirado o efeito de receitas ou de despesas das medidas extraordinárias, do tal one-off, mas quando acrescento a isso também a tentativa de neutralizar os ciclos, os efeitos do ciclo económico, basta esta definição para perceber o grau de discricionariedade e de arbitrariedade que pode estar nesta mensuração. E, portanto, isso tem que ser corrigido. Agora, o que nós devemos aproveitar é os graus de liberdade que temos e conquistar cada vez mais graus de liberdade. Eu já me referia aqui à utilização do Portugal 2020. Por exemplo, nós já temos no âmbito do Plano Juncker investimentos no valor total de 4.700 milhões de euros alocados, representando um financiamento da parte do Fundo Estratégico Europeu para Investimentos Estratégicos na ordem dos 1.600 milhões de euros. E, portanto, temos que, fazendo crescer a nossa plena utilização dos graus de liberdade que podemos conquistar, ganhar o direito à conquista de maiores graus de liberdade para fomentar a economia e o emprego, como a Sra. Deputada bem disse.
Obrigado, Sr. Ministro. Aproveito para cumprimentá-lo e a Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus também, Srs. E Srs. Deputados. Nós vamos dar início à segunda ronda e, já que foi aqui falada a questão dos incentivos, não é? Eu informo os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que os deputados da COFIN ainda vão ter uma audiência com o Tribunal de Contas a seguir e, portanto, eu tenho os incentivos corretos para que isto seja dentro dos tempos. Irei avisar nas intervenções de 5 minutos aos 30 segundos e nas intervenções de 2 minutos aos 15 segundos antes do final. Dou de imediato a palavra à deputada Rabina Berardo, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Aqui na segunda ronda desta audição, gostaria de abordar a questão da governação económica no exercício do semestre europeu. E o Governo de Portugal apresentou o seu exercício de Effective Action Report no dia 17 de outubro, sobre os seus compromissos relativos à consolidação orçamental. E na página 8 deste documento, debruça-se sobre a questão da avaliação da componente de despesa pública e que se concentraria nas seguintes áreas: saúde, educação, compras públicas de bens e serviços e compras do setor empresarial do Estado, com o claro objetivo de produzir uma melhoria das contas públicas em ganhos de eficiência e de poupança, vulgo cortes. E diz que em 2017 serão expandidos esses mesmos cortes nestas quatro áreas que estão lá elencadas. Noutro tema, também na mesma página 8, encontramos outro compromisso europeu do Governo de Portugal, e onde é referido no contexto do estudo da diversificação do financiamento da Segurança Social e para aumentar a resiliência do sistema, que seriam aplicados a condição de recursos aos benefícios não contributivos, aliás, aos novos benefícios sociais não contributivos. Sr. Ministro, isto é mais um exemplo da duplicidade de narrativas. Para Bruxelas, Portugal compromete-se com cortes na saúde, educação, compras públicas de bens e nas compras de setor empresarial. E para a Assembleia da República e para o povo português, é dito que vivemos um tempo novo, um virar da página da austeridade, o fim das amarras que o grupo parlamentar do PCP acabou de se referir na intervenção anterior. Para Bruxelas, um dos elementos para melhorar o déficit em 0,6% já em 2017, o Governo português compromete-se com a introdução de condição de recursos para os complementos sociais não contributivos. Para a Assembleia da República e para o povo português, o Governo de Portugal diz que não irá introduzir esta medida. Esta dualidade de discurso é confrangedora também para o próprio MNE e mais, em que é que ficamos? Qual é que é a versão da história que é a verdadeira e a real aqui para o país? Sr. Ministro, o segundo tema que gostaria de abordar é o Acordo Económico-Comercial Global entre a UE e o Canadá, o CETA. O Canadá e a UE, nós partilhamos uma história comum, assente em valores e interesses comuns e, naturalmente, com o CETA também sermos parceiros também privilegiados no futuro. E o CETA foi assinado a 30 de outubro, o PSD sempre defendeu a celebração deste acordo e deixamos sempre muito claro que o CETA permitirá criar novas possibilidades de comércio e investimento entre a União Europeia e o Canadá, graças a um melhor acesso das mercadorias e dos serviços a ambos mercados e ao reforço das regras comuns, regras que devem ser claras e transparentes. O Parlamento Europeu prevê a votação do CETA para 17 de janeiro e gostaríamos de saber para quando prevê o seu Ministério a ratificação do CETA para a parte de Portugal e como é que o Governo está a preparar o país e as nossas empresas para colher os benefícios da parceria com o mercado canadiano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado António Cardoso, do PS. Deputado Eurico Brilhante Dias, uma informação inexata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente, também da Comissão de Assuntos Europeus, Sr. Ministro. O discurso pode ser diferente, mas ele não é dúplice, porque a Sra. Deputada Ruína Brada acaba de falar de um discurso dúplice. A grande questão que se punha ao Governo português e ao programa que esta Câmara aprovou, ao programa de Governo, pelo menos não rejeitou nesta Câmara, era, acima de tudo, saber se a dualidade de compromissos podia ser cumprida. Os compromissos assumidos com os portugueses e depois com os parceiros à esquerda do Partido Socialista, com o PEV, com o PCP e com o Bloco de Esquerda, mas ao mesmo tempo cumprir os compromissos internacionais do país e em particular no quadro do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E esse é o ponto de partida para 2016 e é em grande medida também o ponto em que estamos para a continuidade em 2017. Em 2016, Portugal apresentará, segundo todas as instâncias, não só segundo o Governo português, mas todas as instâncias internacionais, e até o Banco de Portugal, neste caso, o déficit orçamental mais baixo da sua história em percentagem do produto interno bruto. E apresentará um valor claramente abaixo dos 3%. Apresentará ao mesmo tempo, ou apresenta o Governo, uma proposta de lei neste Parlamento com um déficit orçamental previsto para 2017, fazendo a projeção a partir do fecho da conclusão do ano 2016, que estará claramente abaixo de 2%. Cumprir, e ao mesmo tempo, apesar da enorme pressão sobre a dívida, que não vem apenas dos elementos que dizem respeito aos juros, que é o efeito snowball dos juros, e do déficit orçamental, mas que vem também das ocorrências que, infelizmente, vamos tendo no setor financeiro, e nós podemos dizer que, e era importante recordar os senhores deputados, que entre o Banif, a não alienação do novo banco em 2015, que foi suspensa à venda, como nós sabemos, e o efeito de capitalização da Caixa Geral de Depósitos, este Governo e o Estado português têm um encargo adicional que supera, provavelmente, nas três parcelas, os 8 mil milhões de euros de dívida. Dívida a crescer ao efeito natural do déficit e, como já foi apresentado aqui por outros senhores deputados, o efeito de termos um déficit, apesar de termos um saldo primário positivo. Portanto, o Governo traçou uma linha que seria a bissetriz entre os dois compromissos, cumprir em termos internacionais e cumprir em Portugal. A grande questão que se punha era saber se esse desafio era possível e se era possível cumprir, e cumprir sempre com uma promessa e com um ponto de partida que o Partido Socialista sempre teve. É que a arquitetura da União Económica e Monetária não está completa, a União Bancária continua a ter elementos que precisam de ser fechados, entre eles a garantia de depósitos ou o sistema de garantia de depósitos. Nós temos a União de Mercado de Capitais, como sublinhou o Sr. Ministro, ainda por completar, e há passos não só legislativos de concretização, mas há ações da Comissão que devem ser tomadas no sentido de completar a União de Mercado de Capitais, e temos ao mesmo tempo uma discussão para a qual nos temos que preparar, e é preferível partir para essa discussão, sendo um país, um Estado-membro, que cumpre em grande medida os critérios de Maastricht e também os critérios do Pacto de Estabilidade e Crescimento, do que partir fragilizado para essa discussão. E aquilo que nós fomos construindo foi uma posição de partida, que é uma posição fortalecida num país que cumpre, que conseguiu debelar com grande êxito a questão das sanções, que diziam respeito ao período de 2013-2015, e, neste momento, Portugal é um parceiro credível. É um parceiro credível para discutir essa arquitetura com uma posição de força, no sentido em que tem também a força de que em assuntos onde aparentemente será dos Estados-membros menos afetados, como é o caso da crise migratória e de refugiados, Portugal teve uma ação positiva e participativa. E a minha pergunta, Sr. Ministro, é esta. É em que medida esta política no quadro da União Europeia permite a Portugal uma posição de partida para a discussão da arquitetura da União Económica e Monetária, que é uma posição bastante mais forte e mais sólida do que aquela que encontramos quando este Governo tomou posse.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Obrigado.
Deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu iria agora mudar um pouco de tema, mas considerando que é um dos temas que vai continuar na agenda europeia e portuguesa e também o ano passado pelo menos teve alguma incidência orçamental, achamos que serão necessários alguns esclarecimentos e, acima de tudo, tomadas de posição políticas que têm faltado relativamente à Turquia e ao acordo que a União Europeia tem com a Turquia. Estando perante um agravamento substancial das condições de vida de quem, em cada vez maior número, atravessa continentes e mares para chegar a locais seguros, estando perante a continuidade da ausência de resposta clara e eficaz da União Europeia, e estando perante um acordo com a Turquia que, enquanto europeus e decisores políticos, atualmente, tendo em conta o estado de governação da Turquia, nos deve envergonhar, porque é que a receita continua a ser a mesma neste âmbito? Sabemos que tem sido um dos temas mais debatidos nesta comissão, onde temos tido bastantes críticas e, de facto, continuamos sem perceber porque é que a receita continua aqui a ser a mesma. E, portanto, perante uma urgência humanitária sem precedentes, em que a União Europeia estava e está ainda a falhar as soluções encontradas, está a falhar nas soluções por si encontradas, a escapatória foi o acordo com a Turquia a troco de 3 mil milhões de euros. Este acordo previa a implementação de programas na área de educação, saúde, etc., de apoio a refugiados, bem como um mecanismo de troca entre a União Europeia e a Turquia de refugiados. As críticas ao conteúdo do acordo subsistem, isso continuaremos a batalhar, e a sua execução levanta-nos preocupações, nomeadamente no que toca à falta de clarificação das tabelas fornecidas a esta Comissão na última vinda do Sr. Ministro aqui, nomeadamente em algumas rúbricas cuja única indicação tem é vários e várias instituições financeiras e são das rúbricas com o maior volume de dinheiro. Isso preocupa-nos bastante, já para não falar de algumas instituições que lá estão, mas isso será outra discussão. O problema que nós aqui temos é cada vez mais político e incide em princípios fundamentais de direitos humanos neste momento. É que desde a assinatura do acordo, a situação política da Turquia, ao invés de ter havido avançar nas condições democráticas, a avaliação que fazemos é que foi exatamente o contrário desde a assinatura do acordo. E, portanto, a situação política na Turquia agravou-se, podendo dizer que já se ultrapassaram, a nosso ver, limites demasiado graves para continuarem a ser tolerados pela União Europeia. Depois da tentativa de golpe, dezenas de milhares de funcionários públicos despedidos e perseguidos, canais de televisão fechados. Em outubro deste ano, foram detidos e afastados dos cargos de autarcas da maior cidade turca, sob o pretexto da luta contra o terrorismo. A semana passada, a 4 de novembro, foram detidos 11 deputados do HDP, Partido Pró-Curdo, estando possivelmente os 59 deputados deste partido, ou seja, todos os deputados deste partido, com mandatos de detenção. Logo após a assinatura do acordo com a União Europeia, houve relatos de violência extrema contra refugiados que tentavam passar a fronteira turca com a Síria, tendo existido mortes, inclusivamente. Em outubro passado, uma reportagem da BBC dava conta da escravização de crianças e adolescentes sírias, na sua maioria em território turco, para marcas de têxtil. Enfim, os factos são conhecidos por toda a gente e praticamente nada tem sido dito ou feito, pelo menos com a eficácia que achamos nós seria necessário. A mais recente voz da oposição veio do seu homólogo luxemburguês, ainda hoje, ontem, mas também algumas declarações da alta representante Federica Mogherini. Mas o problema de fundo mantém-se. A União Europeia mantém um acordo político e de ajuda financeira com um país que hoje não respeita praticamente nenhum princípio de respeito pelos direitos humanos. E isso é uma preocupação que, apesar de poder não ser estritamente no debate do orçamento, achamos que é absolutamente essencial porque houve dinheiro também português a ir para este acordo. No entanto, as rotas de passagem seguras não avançam, o embargo à venda de armas e petróleos a países que propagam guerra foi chumbado a vezes sem conta no Parlamento Europeu, os hotspots que já aqui foram falados continuam a ser ineficientes e a não terem aquele que seria o dinheiro e os recursos necessários para funcionar corretamente e, portanto, gostaríamos de saber qual a sua posição face à situação da Turquia e o facto de Portugal ter enviado já o dinheiro a título do acordo celebrado entre a União Europeia e a Turquia. Esta questão, e para terminar, é relevante porque uma das outras questões mais faladas no seio das instituições europeias e que está também no relatório que nos foi enviado tem a ver com a questão das fronteiras e do espaço Schengen e que, já o dissemos, não nos parece plausível querer reforçar de uma forma robusta militarmente as chamadas fronteiras externas com o argumento de manter o espaço Schengen aberto. Discordamos desta opção, até porque ela tem vindo a agravar e a extremar posições, nomeadamente em países como a Hungria e como a Macedónia. Portanto, há um falhanço evidente nesta área e queríamos também que fosse comentado pelo Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Pedro Mota Soares, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, nós que o conhecemos e estimamos, já sabemos que o Sr. Ministro, quando vem muitas vezes ao Parlamento, prefere fazer análise política em vez de responder às perguntas que lhe são colocadas. Sr. Ministro, se quiser fazer análise política, pode sempre voltar à TVI, onde já foi muito feliz a fazer comentário político, não está aí nessa função. Eu percebo que o Sr. Ministro tentou criar aqui um facto político. No debate. Mas tentou criar um facto político no debate para fugir ao facto político que este debate, de facto, criou. E a redundância não foi despropositada. O facto político deste debate é que o senhor acabou por desautorizar totalmente o que as bancadas da esquerda, mais à esquerda, que suportam o governo, têm vindo a dizer. Aliás, o Partido Comunista nem sequer falou do tema da renegociação da dívida, o Bloco de Esquerda agora nesta segunda intervenção já não fala da renegociação da dívida, porque o senhor ministro, de facto, corrigiu, deu um corretivo ao Ministro das Finanças e ao que o Ministro das Finanças andou a dizer, mas acima de tudo desautorizou e retirou a totalidade do discurso político mais recente do Bloco e do Partido Comunista. E isso foi, aliás, muito evidente nesta intervenção até do Bloco de Esquerda. O facto político deste debate é que o senhor disse muito claramente que o governo português não vai pedir nenhuma renegociação da dívida. A única coisa que o governo português está disponível no plano europeu é aproveitar coisas que já aconteceram no passado, como, por exemplo, extensão de maturidades ou substituição de dívida, e certamente que participar num debate que acontecerá no plano europeu, nem sequer sendo Portugal a pedir esse mesmo debate, mas única e exclusivamente acompanhando o debate que surgir. E isso, como o Sr. Ministro sabe, é exatamente o contrário do que recentemente o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm vindo a dizer. Mas há uma coisa que eu gostava de lhe pedir, de novo, que pudesse aqui responder. Eu citei aqui palavras do Primeiro-Ministro, foi o Primeiro-Ministro que anunciou que Portugal vai ter uma iniciativa concreta, mesmo antes do esboço do Presidente Juncker, sobre a matéria da arquitetura da Zona Euro e da UEM. Eu gostava de lhe perguntar, mais uma vez, quando é que o Governo português vai apresentar essa mesma iniciativa? Já nem lhe pergunto o conteúdo da iniciativa, já nem lhe pergunto, admito que o Governo esteja a fazer essa ponderação, mas era para nós importante perceber quando é que isso vai ser apresentado, considerando até que, infelizmente, este debate é um debate que já se estendeu demasiado ao longo do tempo. Do relatório dos 4 presidentes, ao relatório dos 5 presidentes, agora ao esboço e ao livro branco, é uma discussão que já está a demorar demasiado tempo, mas a pergunta concreta é quando é que o governo português vai apresentar essa mesma iniciativa ou essa mesma proposta. Depois, também no tempo que tenho, que não é muito, assinalar um facto. Eu estive a rever a intervenção que o Sr. Ministro fez a propósito do Orçamento de Estado de 2016, estabelecia como prioridades a conclusão da UEM, sabemos o estado em que estamos, mas estabelecia também como prioridade a negociação do TTIP. E, curiosamente, nestas intervenções todas que fez, ainda não falou sobre o tema da agenda comercial da UE. O TTIP, eventualmente, é o caso mais paradigmático, mas também temos a matéria do CETA, e eu gostava de o ouvir sobre estas duas matérias, porque elas são muito relevantes, especialmente, certamente para a União Europeia, mas especialmente para Portugal, no quadro da União Europeia, pelo interesse estratégico que isto tem, pela posição geoestratégica que Portugal tem, e, acima de tudo, para o significado que isto pode ter para os nossos agentes económicos. E, por último, Sr. Ministro, só fazer-lhe também uma pergunta muito focada, que tem a ver com o financiamento da União Europeia e muito especialmente com o tema das receitas próprias da União Europeia. O Governo de Portugal, até ao momento, participou muito numa indicação e sugeriu várias vezes que, ao nível europeu, para a arrecadação de receitas próprias, devia ser estudada e concretizada uma taxa sobre transações financeiras ao nível europeu. Não seria nenhum país isoladamente a fazê-lo, mas ao nível da União Europeia, constituindo essa mesma taxa uma fonte de receitas próprias. Curiosamente, até houve um conjunto de estudos que quantificaram essa taxa. A quantificação inicial andava entre os 30 e os 35 mil milhões de euros. Eu admito que estudos posteriores, que desconheço, mas que estudos posteriores possam ter feito alguma revisão em baixa.
30 segundos.
Alguma revisão em baixa desse mesmo critério. O que eu lhe perguntava era o seguinte, Sr. Ministro. O que é que, em percentagem do PIB, hoje os estudos do Governo português nos indicam que esta taxa pode representar, e o que é que o Governo português está disponível para, até onde é que o Governo português está disponível para ir, para apresentar alternativas, para apresentar ou substituições ou alternativas adicionais do ponto de vista da União Europeia? É porque eu confesso que fico um bocadinho preocupado, mais taxas, por exemplo, sobre o carbono, para, que é o que está a ser discutido neste momento no quadro europeu, para a economia portuguesa podem ser um encargo bastante difícil de suportar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro e Srs. Deputados. Sr. Ministro, sobre as respostas que tem vindo a dar e algumas questões também em nome do Grupo Parlamentar do PCP, ainda gostava de colocar. Em primeiro lugar, sobre as sanções, não se trata tanto de nos regozijarmos com a não aplicação de sanções ou eventual não aplicação de qualquer tipo de sanções, mas sim de fazer a avaliação política e a análise política do quadro em que estas sanções são pensadas, arquitetadas, pensadas e aplicadas. E o que é fundamental ouvir de um governo não é apenas esse regozijo com a não aplicação, evidentemente a colocação das responsabilidades em quem as deve assumir, nomeadamente sobre o período temporal, mas muito mais do que isso é a opinião política e a avaliação que se faz sobre o quadro normativo em que estas sanções são legitimadas. Nós não podemos dizer que estamos muito contentes por não ter as sanções, até porque elas são referentes a um período anterior, mas aceitamos todo o quadro em que elas foram definidas e eventualmente podiam ter sido aplicadas, acaso tivesse sido outro entendimento, ou venha a ser outro o entendimento. E, portanto, haver ou não uma rejeição desse quadro, ou pelo menos um combate político para a alteração desse quadro, com o empenho do governo de uma das repúblicas que poderia ou pode vir a ser afetada por ele, é, no nosso entendimento, a questão fundamental. Da parte do PCP é conhecida a rejeição que fazemos não às sanções, mas à própria, ao próprio enquadramento em que elas são legitimadas. O seu governo pertence a um partido, ou melhor, o governo a que pertence é composto essencialmente por um partido que, até aqui, expressou sempre concordância com a definição dessas regras. Pelo menos no quadro macro, digamos assim, com eventuais acertos de pormenor. Sobre a dívida pública, o Sr. Ministro pode dizer que não é intenção da República Portuguesa renegociar a dívida. Há de ser uma exigência mais cedo que tarde, pelo simples facto que matematicamente esta dívida não é pagável nos termos em que ela se vai desenvolvendo. E, portanto, com mais ou menos avaliação política dos possíveis desenvolvimentos, a verdade é que o país não pode, nem tem condições de continuar a ser espoliado de uma boa parte da riqueza que produz anualmente. Nós estamos neste momento com uma despesa de 8.500 milhões de euros para juros, sendo que quase metade disso são juros correspondentes ou devidos ao Banco Central Europeu. Ora, o Banco Central Europeu, que neste momento faz aquilo que nós antes fazíamos, nomeadamente emitir moeda, na altura não tinha custos para os portugueses, e agora tem 4.000 milhões de euros. Portanto, vimos-nos expoliados dessa nossa capacidade. Abdicámos, salvo seja, governos em nome dos portugueses abdicaram dessa capacidade soberana da emissão de moeda e de manipulação da política cambial, e para que alguém num outro sítio agora proceda a isso pagamos 4.000 milhões de euros de juros. E, portanto, estou só a falar da parte que cabe ao Banco Central Europeu. Claro, depois a restante parte dos juros tem outros destinatários. Mas, portanto, e estou a falar do Banco Central Europeu precisamente porque estou neste espaço a debater assuntos europeus. E, portanto, essa componente é demasiado importante para ser descurada. E o Sr. Ministro resumiu a posição da República Portuguesa não numa perspectiva de renegociação da dívida, não sei se se inclui a não renegociação total dos juros e da política de juros, ou se quando diz que não estamos disponíveis, não queremos renegociar a dívida, inclui que aceitam a forma como os juros são definidos e cobrados a Portugal por parte do Banco Central Europeu, mas remeteu para uma perspectiva de ganhar graus de liberdade no quadro dos normativos europeus e do cumprimento dos objetivos europeus. Julgo que foi esta a expressão, ganhar graus de liberdade. A primeira questão que se coloca é ganhar graus de liberdade como? Baixando a cabeça e sendo mais servil e mais submisso, ou levantando a cabeça e lutando por aquilo a que entendemos ter direito no quadro da participação na União Económica e Monetária, aliás, se é que direitos existem nesse contexto. E, para terminar, uma pergunta sobre a perspectiva em torno da União Bancária, já que o que nós cada vez mais está à vista é que os Estados precisam de mais soberania e não de menos soberania. Ou seja, nós não precisamos de mais União Europeia, precisamos de menos União Europeia nestes termos em que ela existe. E, portanto, alargar ou abdicar também da soberania na componente da supervisão e resolução bancária teve os custos que teve no caso Banif
e vai ter custos muito piores em casos de bancos maiores. E, portanto, nesse contexto, o urgente era recuperar graus de liberdade, também recuperando soberania.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, não encontro nestes documentos nenhuma referência às regiões ultraperiféricas. Como sabemos, a atenção nacional sobre as regiões ultraperiféricas é de extrema importância para a continuidade de um processo de reconhecimento e aprofundamento da coesão e da solidariedade. O artigo 349 do Tratado certifica para uma base jurídica própria, assente num direito primário, sobre a qual se consolida um estatuto jurídico específico. Somos da opinião que o artigo 349 do Tratado pode ser mais utilizado e dotar-se de alcance jurídico, institucional e político para uma devida integração das regiões ultraperiféricas. São vários os desafios destas regiões: os transportes, o emprego, o envelhecimento, as alterações climáticas, a coesão, mas também apresentam vantagens, desde logo como trunfo geopolítico, como fronteira da União Europeia e como amplo campo de possibilidades no domínio científico, tecnológico, nas energias renováveis, na oceanografia, na sismologia, entre outros. Em todo este sentido, questionava o Sr. Ministro para perceber qual é que vai ser a sua atuação para o aprofundamento da política para as regiões ultraperiféricas, Açores e Madeira. Até porque, em 2016, e no mesmo âmbito desta audição, questionei sobre este tema e apresentou um conjunto de compromissos, e a verdade é que um ano depois praticamente não se viu qualquer aprofundamento desta matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Edito Estrela.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente também da Comissão dos Assuntos Europeus, Sr. Ministro. Sr. Ministro, deu-nos, felizmente, algumas boas notícias. Aliás, estarmos aqui a debater na especialidade do Orçamento de Estado para 2017 é já em si uma boa notícia. Muitos julgaram que seria impossível, alguns desejaram que tal não fosse possível. Pois bem, o Orçamento de Estado para 2017, aprovado já na Generalidade, prova que afinal havia alternativa ao caminho de austeridade anteriormente seguido e cumprindo simultaneamente as regras europeias, ou seja, respeitando os compromissos de Portugal enquanto membro da zona euro. Este é um bom orçamento, um orçamento justo e equilibrado, que honra os compromissos eleitorais, defende as famílias e os seus rendimentos, garante a confiança dos cidadãos, reforça as políticas públicas e o Estado Social e promove a coesão social no país. Também verificamos que o investimento privado está a crescer, bem como as exportações, o desemprego está a baixar, ou seja, aquilo que deve subir está a subir, aquilo que deve baixar está a baixar. E gostaria de felicitar o Sr. Ministro pelas posições assumidas na recente cimeira da Cplp. Não apenas pela defesa e valorização da língua portuguesa, mas também pela valorização da língua portuguesa. E vou fazer uma pergunta que pode parecer inusitada. Na União Europeia, o inglês é uma das 5 línguas de trabalho, com o alemão, o francês, o espanhol e o italiano, línguas nacionais dos maiores Estados-membros da União, e é também a língua hegemónica. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, é natural que o estatuto do inglês seja alterado. Essa deve ser uma das consequências do Brexit. E que, julgo que Portugal deve aproveitar.
Senhor deputado, acabou o seu tempo.
Vou terminar já, Sra. Presidente. E perguntava como é que se pode aproveitar esta oportunidade para valorizar a singularidade de uma língua de comunicação universal como é o português. Muito obrigada.
A Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, três questões que ficaram por questionar. Em primeiro lugar, entretanto, os outros partidos o questionaram, qual será o papel de Portugal no âmbito da saída do Reino Unido e qual o calendário hoje expectável para o processo no seio dos debates da União Europeia. Foi referido por si e também é referido nos documentos enviados, nomeadamente no relatório, e nas grandes opções do plano, a importância dada para este Governo ao pilar dos direitos sociais. Nós já tivemos a oportunidade de debater o primeiro documento com a Comissária responsável, por este documento. No entanto, mantemos uma crítica que nos parece evidente e que já aqui foi falada. Tem a ver com o facto do documento e o próprio objetivo ser mais proclamatório do que prático, especialmente se formos olhar para a experiência e para a realidade, que tem demonstrado exatamente os resultados que têm sido demonstrados com a política europeia, têm sido exatamente o contrário daquilo a que se propõe este documento, sem alteração de políticas e, portanto, como é que isto é compaginável uma coisa com a outra. Por fim, sobre a assinatura do CETA, que lamentamos profundamente, qual será o calendário de discussão aqui no debate, no Parlamento Nacional e qual é que é o ponto de situação sobre as negociações do TTIP?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tinha escrito uma segunda pergunta, Sr. Presidente. Agradeço imenso.
Tenho aqui uma inscrição para 2 minutos. Muito bem. Sr. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria também de colocar aqui mais algumas questões. Uma primeira, até a propósito do processo da saída do Reino Unido da União Europeia. Nós temos muitas das vezes colocado aqui a importância de salvaguardar os interesses da comunidade portuguesa, de acompanhar toda esta questão. E a pergunta que eu lhe queria fazer prende-se exatamente neste âmbito de acompanhamento. Nós temos recebido no grupo parlamentar muitas preocupações de cidadãos, manifestando que há um aumento da violência contra cidadãos portugueses no Reino Unido. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro quais são as informações que dispõe e qual é que é o acompanhamento que está a ser feito à comunidade portuguesa. As outras duas questões, Sr. Ministro, são duas matérias que nós também temos trazido aqui e não queríamos deixar de abordar, considerando que também estão colocadas como prioridades para 2017, prioridades políticas. Uma primeira sobre a questão dos refugiados e a nossa preocupação sobre a necessidade de se garantir que os direitos humanos, a dignidade aos refugiados seja efetivamente garantida e o não acompanhamento, e reiteramos, Sr. Ministro, que não podemos acompanhar e consideramos inaceitável não só o acordo da União Europeia-Turquia, como também o seu alargamento para do mesmo modelo para outros países do Norte, em particular do Norte da África. E a outra questão sobre o TTIP e o CETA, os acordos de livre comércio, nós consideramos que são prejudiciais para o nosso país, para o nosso país, coloca em causa, não estão salvaguardados os direitos laborais, direitos sociais, preocupações com a saúde pública, mas eu queria aqui mais uma vez reiterar uma questão que também há muito temos vindo a colocar, que é, consideramos que é profundamente inaceitável e entendemos que o Governo devia ter uma posição forte em relação a essa matéria, de que não aceitar qualquer aplicação transitória sem o Parlamento Português pronunciar sobre o acordo. Estou-me a referir naturalmente ao CETA.
Senhora Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhores Presidentes. Senhor Ministro, no passado dia 30 de outubro foi assinado o CETA, um acordo ambicioso que abre, assim, boas perspectivas para as empresas nacionais e, apesar de atualmente os fluxos económicos bilaterais entre Portugal e o Canadá serem pouco expressivos, dado que o Canadá tem representado apenas 0,7% das exportações portuguesas em 2015, a realidade é que tem vindo a crescer de forma significativa e as empresas portuguesas beneficiarão seguramente com acesso facilitado ao mercado do Canadá. Além disso, existe a presença de uma importante comunidade de luso-canadiana, eu tenho que referir que cerca de 70% desta comunidade é açoriana, portanto não podia deixar de fazer esta referência, e que constitui um mercado significativo para os produtos tradicionais, tanto agroalimentares como industriais. Tendo em conta que este é um dos acordos comerciais negociados pela União Europeia mais abrangente, ambicioso e mesmo pioneiro em muitas áreas, como um mecanismo de proteção do investimento, no reconhecimento do sistema de indicações geográficas europeu ou ainda na abertura dos mercados públicos de forma transparente e equitativa, e que certamente irá contribuir para a definição de futuros acordos e das normas globais. Não desvalorizando a importância da entrada em vigor e da preparação das nossas empresas, que já foi referido aqui amplamente por vários deputados, existe uma questão institucional que se levantou com a Valónia e que pode colocar em causa a capacidade da União concluir futuros acordos. E, portanto, questionava o Sr. Ministro que mecanismos existem para ultrapassarmos este tipo de obstáculos ou se serão criados mecanismos de forma a, no futuro, evitarmos situações idênticas. Questionava ainda o Sr. Ministro relativamente ao TTIP e, tendo em conta que o CETA é considerado o primeiro passo para o Acordo de Parceria Transatlântica e dado que recentemente terminou também uma nova ronda de negociações de TTIP e ainda o facto de hoje estarem a realizar-se as eleições nos Estados Unidos, questionava o Sr. Ministro sobre o que podemos esperar para os próximos tempos relativamente a este acordo, pois há uma grande incerteza à volta dele, e também solicitava ao Sr. Ministro que fizesse, mesmo para terminar, solicitava que fizesse um update dos acordos em negociação atualmente pela União Europeia, nomeadamente com a Indonésia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, tem 35 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também muitíssimo as questões colocadas pelos senhores deputados e, como algumas se repetem, vou tentando responder tematicamente. Primeiro, começando por uma questão colocada pela Sra. Deputada Rubina Berardo. A Sra. Deputada entende que os ganhos de eficiência na despesa pública são necessariamente cortes. Agradeço essa formulação, porque essa formulação exprime a nossa divergência política inultrapassável. Nós distinguimos bem cortes. Cortes é, por exemplo, cortar nas pensões, em pagamento, cortar nos salários, cortar nos rendimentos das pessoas através do aumento dos impostos. É isso que se considera cortes. E tememos muito quando um governo português apresentou em Bruxelas estes cortes, supostamente temporários, como cortes de natureza estrutural. Ganhos de eficiência é um compromisso que nós todos devemos ter na aplicação da despesa pública, que resulta de contribuições de nós todos. E, portanto, não é possível gerir a consolidação orçamental, não é possível gerir sadiamente os recursos públicos, se não fazendo esforços de sermos mais eficientes na utilização dos recursos e mais eficazes nas ações que desenvolvemos com essa utilização. E, portanto, nós precisamos de mais ganhos de eficiência, mais poupança, designadamente naquilo que a página 8 que citou bem indica, no consumo intermédio, para que possamos, justamente, não ter mais nenhum cortes no futuro. Em relação à segunda questão que também colocou, e também agradeço que tenha colocado, a senhora deputada levantou-se, metaforicamente, evidentemente, contra a possibilidade de aplicação, e vou citá-la, de condição de recursos em complementos sociais. Confesso a minha perplexidade, porque vi com atenção o desempenho do governo que apoiou e não me consta que o governo do PSD-CDS tenha terminado com a condição de recursos no rendimento social de inserção ou na condição de recursos no complemento solidário para idosos ou na condição de recursos no apoio de família. Várias das prestações sociais de natureza não contributiva estão sujeitas hoje à condição de recursos. E é bom, porque há duas maneiras de gerar benefícios da segurança social ou de sistemas de solidariedade social. Uma delas é através das contribuições que nós fazemos ao longo da nossa vida ativa. E aí a relação deve ser sinalagmática, isto é, o benefício que eu recebo deve corresponder às contribuições que fiz. E há outra forma, que é o acesso a benefícios sociais que independem, não dependem, de contribuição prévia da minha parte. E, evidentemente, esse acesso tem que ser condicionado a means test, portanto, a condição de recursos. Não consigo compreender a sua questão e parece-me haver aí uma alteração da posição do seu partido, pelo menos equivalente àquela saudável e, já por mim, saudada, violenta crítica à teoria da desvalorização interna. A senhora deputada referiu-se também, se as minhas notas estão corretas, ao CETA. e fez-me duas perguntas. Primeiro, qual é o calendário da ratificação? A minha resposta é: esse calendário depende do Parlamento. A ratificação de um acordo internacional faz-se pelo Presidente da República sob proposta do Parlamento, consubstanciada numa resolução que este Parlamento há de aprovar. Portanto, o Governo, como é sua obrigação, logo que esteja concluída a redação jurídica final, que demora, como sabem, sempre um certo tempo, do tratado, submetê-lo-á ao Parlamento sob proposta, como uma proposta de resolução. E cabe ao Parlamento agendar, quando entender, o processo de ratificação. Portanto, o que eu posso dizer, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, é que se Portugal estiver na linha da frente da ratificação, isso significa ganhar vantagem do ponto de vista da sua relação económica com o Canadá. E, portanto, eu, não sendo deputado, não posso decidir naturalmente pelos senhores deputados, mas se aceitassem uma recomendação da minha parte, eu recomendaria que o processo de ratificação fosse célere. Porquê? Basta, e assim pergunto, respondo à sua pergunta, à sua segunda pergunta. Basta pensar que o valor do mercado canadiano nas exportações portuguesas é inferior a 1%, portanto é da ordem de 0,% das exportações e das importações portuguesas, para compreender que Portugal tem, como se diz lá no meu Ministério, um interesse ofensivo, claro, no acordo com o Canadá. Portanto, é do nosso interesse, é um passo mais, que nós podemos dispor para intensificar as nossas trocas com o Canadá. Como bem disse a Sra. Deputada Lara Martinho, não se compreende que dois países com um relacionamento político tão excelente, com um posicionamento, por exemplo, no sistema das Nações Unidas, tão próximo entre si, tão próximo que quando nós tivemos que competir com o Canadá pelo Conselho de Segurança foi como se estivéssemos a competir com irmãos, com uma comunidade lusa e luso-descendente na ordem das centenas de milhares de pessoas, tem um relacionamento económico com o Canadá pouco mais que incipiente. E, portanto, eu diria que é do nosso interesse, como europeus, o CETA, porque é um novo modelo de acordos económicos muito balizado pelo nosso modelo social, é um acordo que, não sei como é que agora, que vai cerzir mais a relação atlântica, mas é também do nosso interesse nacional. Nós temos, sobretudo, interesses ofensivos, portanto, interesse a defender na relação, nos acordos comerciais que estão, neste caso, em aprovação do CETA com o Canadá. Aproveito para responder também aí às questões, à mesma questão colocada pela Sra. Deputada Paula Santos e também pela Sra. Deputada Lara Martinho. O acordo foi fechado pela Comissão, foi assinado entre a Comissão Europeia e o Governo canadiano, tem que ser agora aprovado pelo Parlamento Europeu, e a partir do momento que esse processo de ratificação, vamos dizer assim, de aprovação nas instâncias europeias esteja concluído, a parte do acordo que diz respeito a competências de política comercial agora comunitarizadas entra provisoriamente em vigor. No caso do CETA, é a esmagadora maioria do seu articulado. Isso não dispensa os Estados-membros de iniciarem e concluírem o processo de ratificação. No caso, significa que 38 parlamentos diferentes da Europa vão ter que ratificar o acordo, porque são os 28 parlamentos nacionais, mais os parlamentos regionais que, nos Estados que os têm, por exemplo, a Bélgica, o têm, que têm também que proceder a essa ratificação. O Parlamento Português também discutirá essa ratificação e tomará a decisão que melhor entender. O mesmo vale, se me permitem, uma resposta de natureza mais temática, em relação ao TTIP. Foram colocadas várias questões, várias perguntas sobre o andamento das negociações com o TTIP, e permitam-me dar uma resposta genérica comum a essas diferentes perguntas. Está uma nova ronda negocial marcada para o próximo mês de dezembro, e o objetivo é consolidar o que puder ser consolidado de acordo já conseguido no âmbito das negociações entre a União Europeia e os Estados Unidos
antes de tomar posse uma nova administração norte-americana. Porquê? Porque, mesmo do ponto de vista constitucional, isso significa uma certa paragem no tempo. O mandato do negociador norte-americano, portanto, da autoridade americana para o comércio, independe da administração, mas evidentemente que uma nova administração há de revisitar os termos das negociações. E também, na Europa, há um debate em curso sobre os méritos e os deméritos do TTIP. E esse debate tem de ser concluído para que a Europa, como tal, possa formar uma decisão. Portugal, mais uma vez, entende que, primeiro, é do interesse da Europa concluir acordos comerciais com o outro lado do Atlântico. Nós somos favoráveis às negociações e à conclusão de um tratado de comércio e investimento com os Estados Unidos, como somos favoráveis à conclusão do tratado com o Canadá, como somos, entre os Estados-membros da União Europeia, dos mais influentes na negociação do tratado comercial entre a União Europeia e o Mercosul, porque entendemos que, quer do ponto de vista geopolítico, quer do ponto de vista económico, esses tratados são absolutamente essenciais para a União Europeia, se a União Europeia quiser reequilibrar o poder do mundo, se me permitem falar assim, entre o Atlântico e o Pacífico. E a União Europeia, que é o grande bloco comercial do mundo, que é a economia mais aberta entre as grandes economias do mundo, tem todas as vantagens a retirar deste tipo de acordos, desde que sejam acordos robustos e que preservem a nossa autonomia e a nossa identidade enquanto europeus. Isto é, que não signifiquem nenhum recuo em matéria de segurança alimentar, nenhum recuo em matéria de condições de trabalho, nenhum recuo em matéria de saúde pública, nenhum recuo em matéria ambiental e nenhum recuo em matéria de arbitragem devidamente organizada, com possibilidade de recurso. Outra, também, a senhora deputada Lara Martinho perguntou-me sobre outros acordos que estão em curso, o mais importante dos quais, para além destes que referi, o CETA, o TTIP e o Tratado com o Mercosul, é o acordo com o Japão. O Japão teve uma evolução, a nosso ver, muito positiva na sua postura negocial com a União Europeia, e isso permite-nos ser otimistas em relação a avanços próximos futuros. Agora, eu, que como os seus deputados todos sabem, alguns valorizam, outros não, sou um europeísta convicto, não posso esconder a esta Comissão que há um clima na opinião pública europeia e mesmo nos agentes económicos e em muitos agentes políticos europeus muito cético em relação às virtudes do chamado comércio livre. Eu, que não gosto da expressão comércio livre, mas gosto da expressão comércio internacional regulado, faço o que posso para combater esse clima, porque creio que o comércio internacional bem regulado é um motor de crescimento da economia e do bem-estar absolutamente insubstituível. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, também agradeço a sua questão sobre a participação portuguesa na discussão do arranjo institucional no quadro europeu. Como disse na minha intervenção inicial, nós vamos ter, digamos, entre o inverno e a primavera, entre o próximo inverno e a próxima primavera, dois momentos essenciais nesta discussão. E convém que eles representem avanços qualitativos. Porque o primeiro é a conclusão e a apresentação do relatório Mario Monti sobre justamente a capacidade orçamental da União Europeia, no qual se inscreve também a resposta à pergunta e quais são as fontes dessa capacidade orçamental. O segundo é o relatório, o Livro Branco Juncker, previsto para o próximo mês de março, que começou por ser centrado sobre as questões da governação económica e que rapidamente se tem tornado num Livro Branco sobre o futuro da União Europeia como tal. A nossa contribuição para esta discussão é esta. Nós participamos, como também há pouco disse, no grupo de países, se não falha a memória, 10, que no âmbito do Ecofin têm trabalhado numa lógica não de cooperação estruturada, formalizada, mas numa lógica informal de cooperação adicional entre si, para justamente responder à pergunta que fontes de financiamento de nível europeu podem ser encontradas para suportar uma alavancagem da capacidade orçamental europeia, designadamente revisitando o tema das taxas sobre as transições financeiras. Não criadas por um país unilateralmente, aí acompanho até as preocupações do seu deputado Pedro Mota Soares, mas sim como uma decisão europeia, criando condições para o desenvolvimento de um orçamento europeu. Porque também pedir mais aos contribuintes líquidos é uma coisa que está nas nossas mãos, mas eles têm dito que não estão disponíveis para aumentar mais o nível da sua contribuição líquida. E, portanto, o desenho de uma capacidade orçamental própria da União Europeia vai de par com a identificação de fontes de financiamento dessa capacidade, que sejam também de nível europeu, e com toda a franqueza, ainda ninguém encontrou melhor solução do que a taxação de transações financeiras. É, aliás, um instrumento, um bom instrumento de regulação de mercados financeiros, que todos sabemos que desregulados têm efeitos absolutamente devastadores. Também aí, sobre mercados de capitais internacionalizados, desde que regulados. E, portanto, também, outra vez de acordo com o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, eu preferiria começar pelas transações financeiras antes de optar por instrumentos de recolha de receita ambientalmente justificáveis, mas que podem penalizar atividades económicas numa altura em que o crescimento económico em toda a zona euro continua anémico. Continuamos a falar de taxas inferiores a 2% ao ano. Em relação à Sra. Deputada Isabel Pires, eu queria partilhar consigo, partilhar as suas preocupações com a situação na Turquia. Portugal revê-se, evidentemente, na posição ainda anteontem tomada pela alta representante da União Europeia em nosso nome, de todos os 28 Estados-membros, exprimindo a maior das preocupações com a detenção de deputados eleitos no Parlamento Turco. Vimos ainda com mais preocupação a situação que, entretanto, se criou com a abstenção por parte do conjunto dos deputados do HPQ da participação no Parlamento, e como tive a oportunidade de dizer face a face ao meu colega Ministro de Assuntos Europeus turco, aqui em Lisboa, na visita que ele fez o favor de realizar em setembro passado, para Portugal, para o governo português, para o Parlamento português e para a opinião pública portuguesa, não é imaginável que o apuramento de responsabilidades por uma tentativa de golpe envolva a demissão por parte de um governo de juízes, coisa, aliás, que é impossível em qualquer Estado-membro da União Europeia, juízes serem presos à ordem de um governo, detenção de jornalistas e encerramento de órgãos de imprensa, purgas no meio académico e demissões na ordem das dezenas de milhares de funcionários. E, portanto, a Turquia tem que decidir se quer continuar o caminho de acesso à União Europeia ou se quer desviar-se desse caminho. Porque o acesso à União Europeia é condicionado à natureza democrática de um regime político, à inexistência de pena de morte e a outras garantias. E, evidentemente, tive que dizer ao meu colega turco que, então, em relação à pena de morte, Portugal é absolutamente inamovível. Para nós é uma condição sine qua non e disso não abdicamos. Nós somos, aliás, como sabe, o país líder no Conselho da Europa pela da iniciativa da abolição da pena de morte em todo o mundo. Portanto, a nossa posição é muito simples. Nós participamos no acordo da União Europeia com a Turquia. E participamos, pagamos a nossa parte, acolhemos os refugiados que vêm para nós ao abrigo de um mecanismo chamado um por um, ou da reinstalação. Em relação à liberalização dos vistos, aceitámo-la, desde que os 72 requisitos sejam cumpridos. Há 7 que faltam cumprir e, portanto, que falta cumprir, portanto, não há condições para liberalizar os vistos com a Turquia. E para progredir nos capítulos 23 e 24 do processo de adesão das negociações da entrada da Turquia na União Europeia, que são justamente os capítulos relativos aos direitos humanos, só é possível haver progressos se houver progressos também no respeito pelos direitos humanos em qualquer país que queira entrar na União Europeia. Dito isto, não ignoramos que a Turquia recebe hoje mais de 3 milhões de refugiados sírios, muitos deles apoiados ao abrigo dos projetos financiados pela União Europeia nos termos do Acordo de Março, e também não ignoro nem minorizo a importância estratégica essencial da Turquia como um fator de estabilidade ou instabilidade no Médio Oriente. E, portanto, é com estas dimensões todas que nós temos que trabalhar. Eu percebo as reservas que coloca à guarda de fronteiras e costeira, apenas queria sugerir-lhe, amigavelmente, que não use a expressão robustez militar, porque não se trata de uma força militar. Só para ter uma ideia, os até 47 efetivos que Portugal já disponibilizou para a constituição dessa força vêm dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia Marítima. Portanto, não é uma força militar, é uma força policial de guarda, de vigilância das fronteiras. E temos uma divergência, também não vamos esconder as nossas divergências, porque onde a senhora deputada vê uma ameaça a Schengen, eu vejo uma condição sine qua non para a preservação de Schengen. Porque não é possível manter o espaço de liberdade de circulação que é Schengen sem manter o controle das fronteiras externas desse espaço. O Sr. Deputado Mota Soares, a quem agradeço a paciência que tantas vezes manifesta em relação a mim próprio, faz coisas que eu próprio não consigo fazer, como ler as minhas intervenções um ano depois, coloca uma questão que é muito importante e que o Sr. Deputado Miguel Tiago também colocou, e eu gostaria que não houvesse nenhuma dúvida sobre isso, sobre a posição do Governo português em relação à questão da dívida. E, portanto, se me permite, gastarei uns 2 ou 3 minutos a exprimir essa posição em 6 afirmações. Vou repetir. Com o gosto já e o gozo antecipado desse facto superveniente. E está a ver a prova de confiança que faz na minha própria longevidade política. Eu não sou tão otimista. Senhora, sou mais cauteloso. Portanto, mas vamos ao que interessa, porque a questão é muito importante e não pode haver nenhuma dúvida, pelo menos nas minhas palavras. Primeiro, eu disse e vou repetir, o Governo português não apresentará nenhuma proposta de renegociação da dívida portuguesa que implique um perdão de dívida. Há pouco usei a expressão inglesa, haircut, agora, para tudo ser claro, uso a expressão portuguesa. Portanto, proposta de renegociação de dívida que implique perdão da dívida, o Governo português não a faz. Segundo, o Governo português, Portugal, do ponto de vista do Governo português, Portugal não deve iniciar unilateralmente qualquer debate sobre reestruturação ou renegociação da dívida como se esse fosse um problema seu, exclusivamente seu ou predominantemente seu. Porquê? Porque isso seria um sinal erradíssimo que nós daríamos aos mercados, aos nossos agentes económicos e a nós próprios, aos nossos parceiros. Terceira afirmação essencial, Portugal participa já e participará no debate sobre a dívida que deve fazer-se ao nível europeu. Porque, repito o que disse há pouco, o problema da dívida não é um problema português, nem francês, nem italiano, nem belga, nem grego, nem espanhol. É um problema da zona euro. Todos os países, praticamente todos os países da zona euro, em particular os economicamente mais fortes, estão confrontados hoje com o seu incumprimento do critério de Maastricht, que era 60% da dívida. Nem a Alemanha o cumpra. E, portanto, há um debate europeu que é preciso fazer sobre a dívida e sobre o significado do peso da dívida como travão ao crescimento económico na Europa, que a Europa deve fazer e Portugal estará na linha da frente desse debate. Quarta afirmação,
Nós devemos usar plenamente todos os instrumentos de gestão da dívida já hoje disponíveis. Foi aí que eu disse os que o governo anterior já usou e os que hoje, por exemplo, o governo grego, de que o governo grego beneficia e Portugal ainda não, que é a devolução ao país dos lucros que o Banco Central Europeu gera com a dívida desse próprio país. Estes instrumentos já existem, o alongamento das maturidades, a renegociação das dívidas, a substituição de parcelas da dívida, a devolução dos lucros, e devem ser plenamente utilizados, a 100%. Quinta afirmação, nós devemos também gerir a dívida, à escala europeia, com novos instrumentos, de exemplos. Os exemplos, as modalidades propostas pelos chamados grupos dos quatro sábios alemães, mutualizar o encargo da dívida acima de um certo valor, ou através da assunção à escala europeia de encargos financeiros resultantes, por exemplo, de certas prestações sociais, o complemento ao subsídio de emprego, por exemplo. Sexta e última informação, afirmação, nós precisamos de novos instrumentos à escala europeia para financiar o investimento europeu, público e privado, para o crescimento económico, o investimento produtivo. O plano Juncker é um exemplo, mas há outros exemplos. E, por exemplo, o chamado, com alguma graça, Rainy Day Fund, é outro exemplo, proposto ano passado, este ano ainda, de 2016. Mas, portanto, nós precisamos de novos instrumentos de incentivo para gerar os recursos financeiros necessários para políticas europeias de convergência e de crescimento económico. Julgo que ficou claro, assim, nestas seis afirmações. Pode-se discordar ou pode-se concordar, mas reparo que todas as bancadas parlamentares, pelo menos facialmente, exprimem gestos de, pelo menos, parcial aprovação. E, portanto, agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Mota Soares e pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, porque elas, pelo menos, permitem esclarecer melhor o que digo. Eu, que não sou economista nem titular de nenhuma pasta económica, acrescentaria a esta discussão que compreendo uma linha que a Comissão de Assuntos Europeus entende bem, que é, nós já hoje, quando discutimos o apoio à Turquia no âmbito do Acordo de Março, dizemos, e este valor não conta para para a determinação do déficit. Já hoje os franceses dizem, e nós os europeus vamos certamente dizer cada vez mais, que as verbas que precisamos para assegurar a segurança básica dos nossos cidadãos perante riscos de terrorismo interno ou externo, também não devem estar sujeitas àquela visão contabilística tão própria do ECOFIN com o respeito devido a essa entidade. E, portanto, há algumas áreas em que nós temos que perceber melhor aquilo que é um princípio básico do nosso comportamento como eleitos, é que as coisas vão das pessoas para a política e da política para a economia e não da economia contra a política e, portanto, contra as pessoas. O Sr. Deputado Mota Soares também fez questões sobre o TTIP e perguntou, então, como é que é essa contribuição portuguesa para o debate, pelo menos o calendário. O Sr. Deputado, como sabe, os seus desejos são ordens para mim e, portanto, o calendário político é este. Nós já apresentamos, através do nosso Primeiro-Ministro, uma proposta concreta no Conselho Informal de Bratislava, no passado mês de setembro. Basicamente, o que nós dissemos foi que era muito importante que a Europa pudesse pôr em prática um novo programa que combinasse lógicas de requalificação urbana e lógicas de combate à exclusão, portanto, lógicas de integração de comunidades migrantes nas nossas áreas metropolitanas. E até, o Primeiro-Ministro começou por dizer, e até entendo que esse programa deve começar pela Bélgica ou pela França, porque é em Bruxelas e é em Paris que nós encontramos fenómenos combinados, e essa combinação tem efeitos negativos devastadores, entre desqualificação urbana e a exclusão de migrantes. Continuamos a trabalhar nessa proposta, e o calendário do ponto de vista político é o seguinte. Em julgo que já está marcado para 23 de março, mas não posso garantir a data exata, para no fim de março, em Roma, nós celebraremos o 60º aniversário do Tratado de Roma. 57-2017. Antes haverá o Conselho Europeu Informal de La Valeta, em 3 ou 4 de fevereiro. Antes haverá a segunda edição da reunião de chefes de Estado e de Governo dos países europeus do Mediterrâneo, chamado MED7, aqui em Lisboa, no fim de janeiro. E, portanto, são estes os timings, as oportunidades, digamos assim, as janelas de oportunidades necessárias para nós irmos todos construindo estas propostas, construindo estes contributos, para que a agenda europeia não seja só a agenda de discutir as milésimas do valor de déficits medidos por uma medida que nós próprios dizemos que não compreendemos plenamente, e passem a ser mais a agenda de resposta às necessidades dos nossos concidadãos, que querem prosperidade, querem liberdade e querem segurança. E todos somos chamados a esse exercício. Estou certo que o Governo contará também com o apoio, ou a participação, sempre crítica, da Assembleia da República. O Sr. Deputado Miguel Teá coloca uma questão que é muito importante. Diz assim: não faz sentido nós regozijarmos-nos por não ter havido sanções. E eu estou totalmente de acordo consigo. O Sr. Deputado vai-me permitir apenas que eu me regozije não com o facto de não termos obtido sanções, mas que me regozije com a unidade que manifestamos no combate contra aqueles que nos queriam impor as sanções. Isso merecemos, devemos estar orgulhosos disso. O Governo contou, aliás, com o apoio de todas as forças parlamentares, já agradeceu, e mais uma vez agradeço esse apoio, e estou muito orgulhoso desse, porque bastava ouvir as declarações, bastava ver as fugas para a imprensa, bastava ver os documentos técnicos para perceber que houve uma luta política que se travou nas instâncias europeias e finalmente no próprio seio da Comissão Europeia, entre aqueles, com o Presidente Juncker à frente, que queriam tomar uma decisão conforme aos interesses da União e respeitadora do esforço de portugueses e espanhóis, e aqueles que achavam que tudo isso estava certo, mas era preciso haver sanções. E, portanto, eu regozijo-me, não é por não ter havido sanções, é por esse esforço político ter sido bem sucedido e ter sido um esforço que, mais uma vez, manifestou, concretizou uma unidade nacional que nunca nos tem faltado nestes momentos. Isso não quer dizer que nós não queiramos alterar o quadro das regras. Isso aí também é preciso ser muito claro. O Sr. Deputado e a Sra. Deputada têm, se me permitem, com o risco do deputado Mota Soares dizer que eu vou fazer análise política, não vou. Às vezes usam duas palavras ligeiramente diferentes. Usam uma palavra que sabem que o Governo não acompanha, que é o verbo romper, e usam outra palavra que sabem que o Governo acompanha, que é o verbo alterar. Nós somos pela alteração das regras. E até dizemos mais, o facto de cumprirmos as regras tal qual existem dá-nos um maior capital político por lutar ou por debater e contribuir para a alteração dessas regras. Porque uma coisa estamos de acordo. Gastar 4% da riqueza nacional em encargo da dívida não é racionalmente, não cumpre princípios básicos de racionalidade económica. E ninguém vai inventar a roda, porque todos sabemos as condições, por exemplo, em que no pós-guerra o cumprimento de compromissos assumidos com a dívida esteve vinculado, por exemplo, ao crescimento das exportações ou ao crescimento económico. A Alemanha beneficiou disso durante muitos anos, até depois de ter mesmo perdão. Até depois de ter mesmo perdão. Entre as coisas, perdão da Grécia. Portanto, eu sou daqueles que acha, como sabem, eu trabalho numa faculdade de economia, e daqueles que acha que a economia não se entende sem a história económica. E convém sempre ter isso em conta. Portanto, o Sr. Deputado sabe que não conta com o Governo para romper com as regras, mas sabe que conta com o Governo para trabalharmos todos na alteração das regras.
O Sr. Deputado António Ventura colocou uma questão sobre as regiões ultraperiféricas e folgo hoje poder responder à sua pergunta estando presente na sala. Ontem não tive esse gosto, mas hoje vou ter esse gosto. E a única razão pela qual não há uma menção expressa à problemática das regiões ultraperiféricas na parte do Orçamento de Estado que diz respeito à representação externa é porque essa referência está na parte do Orçamento de Estado que diz respeito às autonomias regionais. Portanto, é uma questão de valorização da temática. Porque a situação das nossas autonomias é muito importante também vista do ponto de vista dos direitos que são seus enquanto regiões ultraperiféricas da Europa. Aliás, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus tem-se distinguido pela proximidade que dedica a esse dossiê e quer a sua participação recente no debate organizado justamente nos Açores na semana passada, quer a sua participação e a sua promoção de debates públicos e de iniciativas com as autoridades regionais na Madeira e nos Açores, documento-no suficientemente. Muito obrigado a todos pelas questões.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos entrar agora na terceira ronda de perguntas e, para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu voltava ainda ao tema do Fundo Monetário Europeu e, na altura da minha primeira intervenção, não tencionava voltar a este tema, mas julgo e já justifico a razão pela qual aqui volto. O PSD propôs a implementação do Fundo Monetário Europeu como um elemento central na reforma institucional da União Europeia. E julgo que a esse nível, para aquilo que o Sr. Ministro referiu, o Governo concorda, digamos assim. E ao longo de mais de um ano, nós desafiámos o Governo português a acompanhar o PSD nesta proposta com uma nova proposta, nova porque já tinha sido apresentada em 2015 uma proposta pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho junto às instituições europeias, uma nova proposta junto das instituições europeias que pudesse dar andamento ao Fundo Monetário Europeu. Até porque há condições particularmente únicas para se poder avançar e concretizar uma proposta e seria bom que Portugal pudesse desempenhar um papel muito ativo neste dossiê. O Sr. Ministro sabe o espírito construtivo com o qual fiz a intervenção anterior. E houve aqui um tema que me deixou algo desconfortável, não sei se foi um mal entendido, eventualmente terá sido, relativamente ao debate da desvalorização interna. E eu gostava que este debate não contaminasse um tema da maior importância, que é o tema do Fundo Monetário Europeu. Quando referi o tema da desvalorização interna, e a desvalorização interna constava do memorando de entendimento que tinha sido negociado pelo Partido Socialista e que foi implementado pelo governo do PSD e do CDS, essa era uma condição que fazia parte do programa de entendimento e que necessariamente teve que ser respeitada. E o memorando de entendimento, apoiado pelo Partido Social Democrata e pelo CDS, mas assinado e negociado pelo Partido Socialista. Portanto, eu julgo que esta é uma não questão. A questão fundamental é: Portugal tem uma oportunidade única de apresentar uma solução concreta e objetiva para que futuros programas de ajustamento não recaiam, como recaíram na Grécia, na Irlanda e noutros programas de ajustamento, sobre esta componente com tal intensidade de desvalorização interna. E foi essa a questão que eu levantei e julgo que corremos o risco do tema da desvalorização interna desvirtuar o nosso debate. E, portanto, aquilo que perguntava de uma forma muito concreta era de que forma, de que meios e em que calendário é que o Sr. Ministro tenciona apresentar este tema junto da União Europeia. Para terminar, eu referi-me apenas a um último tema que tem a ver com a referência que o Sr. Ministro fez ao Tratado Orçamental. Há, efetivamente, algumas regras complexas, mas há algumas regras de aplicação direta e simples. E uma delas é a necessidade de reduzir a dívida acima de 60% do PIB ao ritmo de 5% ao ano. É uma regra de uma aplicação relativamente simples, eu até diria, de pelo menos a mesma importância que a regra da redução do saldo estrutural. Nós vemos com alguma preocupação que a dívida pública tinha iniciado uma redução em 2015, pelo primeiro ano, em 2016 e 2017 tenha sido revista em alta em mais de 4 pontos percentuais. Revista em alta, refirmo ao Orçamento de Estado. Estamos a falar de uma revisão em alta para 2016 e 2017 que excede em 16 9 mil milhões de euros, utilizando o PIB nominal que está previsto no Orçamento, e em 17 mais 11 mil milhões de euros.
E para terminar, senhor...
Termino mesmo, senhor Presidente. E, portanto, eu julgo que esta revisão deixa-nos algo preocupados. Nós vemos que é muito importante nós darmos um sinal certo de continuar a redução do excesso de endividamento, excesso de endividamento que sobreonera os contribuintes e os portugueses com, como referiu o Sr. Ministro há pouco, um serviço da dívida que é muito pesado, mas a forma mais rápida de reduzir esse serviço da dívida é podermos, precisamente, reduzir o estoque de dívida pública e continuar, digamos assim, a sua redução.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. A proposta do Orçamento de Estado para 2017 foi estabelecida com base no balanço das metas alcançadas e das medidas concretizadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em 2016. Sras. E Srs. Deputados, este balanço destaca-se pelos bons resultados obtidos e, assim, as medidas políticas plasmadas no Orçamento de Estado de 2017 iniciam um orçamento de confiança, dado ser estável, previsível e responsável. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em 2017, o Governo manterá no centro da sua ação política o debate das questões europeias através de uma participação construtiva nas instâncias europeias. Destaco algumas dessas medidas. Empenhamento do Governo português na defesa das ligações energéticas, gás e eletricidade da Península Ibérica ao centro da Europa, onde o nosso país detém uma posição nevrálgica, dada a sua posição geopolítica. Mercado único digital. A União Europeia quer criar um mercado único digital livre e seguro. Este mercado representa um elevado potencial para a economia da União Europeia, que pode dar um acréscimo anual da ordem dos 400 mil milhões de euros e Portugal encontra-se muito bem preparado para este desafio. Porém, são muitos obstáculos existentes que vão da fragmentação do mercado até aos aspectos regulamentares que regem os mesmos. Acredito que Portugal ultrapassará esses obstáculos. Senhoras e senhores deputados, fica clara a vontade política de consolidar o cumprimento das regras da União Europeia e monetária, económica e monetária, combinando o programa de estabilidade com o desenvolvimento das reformas estruturais previstas no Plano Nacional de Reformas. Fica claro a criação de um Eurogrupo de Coesão Social e do Emprego como instrumento de combate à pobreza e ao desemprego e de promoção da qualidade de vida dos europeus. Fica claro o desenvolvimento de uma política de migrações assente no incentivo a vias de migração regular, no combate às causas das migrações através da cooperação estruturada com países terceiros de origem e de trânsito, e na participação nas respostas conjuntas a crises humanitárias. Fica claro a participação na política para refugiados e requerentes de asilo, designadamente através da reforma do sistema comum de asilo. Fica claro a promoção da estratégia europeia de luta contra o terrorismo nas suas múltiplas vertentes, nomeadamente através da implementação de programas de reabilitação urbana e de integração de comunidades em risco de exclusão. Perante o exposto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, após o presente debate e perante a clareza das intervenções, aprova claramente que existem condições para que este orçamento possa ser aprovado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Ao longo deste debate, verificamos que há temas que podemos identificar como importantes, não só a nível de política europeia no geral, mas coincidência especial no nosso país. E por mais que não se queira, é consensual hoje, da direita à esquerda e nos vários fóruns de debate, que um dos temas essenciais é a necessidade de renegociar a dívida ou os juros da dívida. E pode tentar não se fazer deste um tema central, mas ele é, de facto, central. E a dívida é realmente um problema, mas também é um problema que tem que ser visto e deve ser debatido desde a sua origem e perceber porque é que, a partir de 2007-2008, ela passou a ser a rainha da chantagem sobre as políticas europeias a nível financeiro, quando antes não era. E, portanto, é preciso analisar a origem da utilização deste instrumento como um mecanismo de chantagem sobre políticas financeiras. Não basta dizer que ela apareceu agora, de repente, a 130% do PIB, porque não é assim. E, portanto, não foi um acaso, porque ela existia antes e serviu um propósito político e ideológico que trouxe as políticas que levaram a países como Portugal a ficarem completamente destruídos no seu tecido laboral, com aumento de pobreza, aumento de desemprego, etc. E é por aí, achamos nós, que o debate deve começar, e porque, como já disse e volto a frisar, hoje é altamente consensual esta necessidade. E não chega, achamos nós, utilizar os mecanismos que têm vindo a ser utilizados até agora. Parece-nos que é insuficiente continuar a gerir como tem sido feito até hoje, e é insuficiente continuar a seguir as mesmas regras para continuarmos a obter os mesmos resultados, que é o aumento da dívida. E, portanto, deixamos de novo o desafio de ir mais longe nesta matéria, até porque já foi admitido no debate de orçamento que, e passo a citar, é necessário que Portugal tenha uma redução da taxa de juros que paga pelo seu endividamento, fim de citação, e que a questão, inicio a citação outra vez, é crucial para o futuro próximo da economia portuguesa. E estou a citar o Sr. Ministro das Finanças na passada semana sobre este tema, e, portanto, achamos que devemos avançar no debate sobre este tema. E não faço para repetir algo que já se sabe, mas para demonstrar que é uma urgência, e já foi aqui referido por várias bancadas parlamentares, inclusivamente agora pelo PSD, que é uma urgência que, de facto, exista alguma renegociação da dívida. E, portanto, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, já o disse no debate do Orçamento de Estado de 2016 e em outras ocasiões, e o Bloco de Esquerda vai continuar a levantar questões como a dívida ou o tratado orçamental, porque elas são essenciais de serem debatidas para que possamos também, a cada orçamento, melhorar aquilo que são as mudanças políticas que se estão a viver neste novo ciclo, porque caso contrário, e isso é uma questão e um pedido de comentário final, estou mesmo a terminar, continuaremos sempre a bater na mesma parede, mesmo quando as políticas seguidas vão de encontro às aspirações de quem trabalha, e essa parede são as regras orçamentais europeias, achamos nós, e podemos e devemos continuar a avançar na reposição de rendimentos, como certamente o iremos fazer, na construção de políticas e orçamentos constitucionais e que respeitam quem trabalha, mas com certeza não o conseguiremos fazer na sua plenitude enquanto o gigante da dívida e dos seus juros não for renegociado. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, renovando os cumprimentos que há pouco fiz. Senhor Ministro, esta nossa comissão, esta nossa reunião, eu acho que está a ser francamente interessante do ponto de vista das afirmações e das informações. Há pouco cometia um pequeno lapso de língua, é que eu acho que não foi tão lapsos quanto isso. E eu também, como só tenho 3 minutos, também só quero fazer aqui 3 afirmações. A primeira afirmação é que percebemos claramente que para o Governo de Portugal não vai pedir nenhuma renegociação da dívida. O Bloco de Esquerda pode continuar a dizer que é urgente. O Partido Comunista pode continuar a falar de termos como romper. Nós percebemos de uma forma muito clara, e eu acho que aí o Sr. Ministro, de facto, até corrigiu as afirmações do seu colega do Governo, o Ministro das Finanças, que no debate orçamental abriu, de facto, essa dúvida sobre a questão da dívida. A afirmação que eu dizia há bocadinho era exatamente essa. O Bloco de Esquerda, sempre que o Bloco e o PCP falam, aumenta a dívida. Sempre que o Ministro das Finanças fala, aumenta a dúvida. Eu acho que, neste momento, o Sr. Ministro foi muito claro e até tem uma posição hierarquicamente superior no Governo e, portanto, até pode fazer essa correção ao Ministro das Finanças, mas foi muito claro dizendo que Portugal não vai pedir, não vai abrir nenhum processo de renegociação da dívida. Como é óbvio, não incluo aqui na renegociação da dívida o que normalmente se pode utilizar para fazer um conjunto de alterações, tal como sejam renegociar taxas de maturidade, renegociar dívida substituindo essa mesma dívida, e isso parece-me que foi muito claro. Há também, nesse sentido, uma segunda afirmação que eu quero fazer aqui. Nós percebemos que há uma linha que separa o governo de alguns dos partidos mais à esquerda que apoiam o governo no Parlamento. E essa linha é uma linha europeia. E por isso mesmo, sempre que nós vimos agora a Sra. Deputada Catarina Martins, Mortágua, o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, os senhores deputados do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda falarem sobre a renegociação da dívida, nós percebemos que eles podem estar a falar internamente para os seus eleitorados, não estão a falar para o parceiro que sustentam no governo e que sustentam com o seu voto. E por isso mesmo é muito interessante ver o futuro e
ver as próximas afirmações do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, porque sabemos que são afirmações que, exprimidas, não servem de nada junto do parceiro a quem, neste momento, estão a sustentar, que é o próprio Governo. Isso parece muito óbvio. Permita-me só uma terceira afirmação, Sr. Ministro, que é a seguinte. Eu acho que lhe fica bem, porque é justo, reconhecer o papel que todos os partidos políticos tiveram em ajudar o Governo a evitar um processo de sanções a Portugal. Fica-lhe bem, e é justo, reconhecer o papel que o Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Presidente Juncker, teve nessa matéria. Eu acho que a Comissão Europeia teve bem ao acentuar muito mais uma linha política do que uma linha burocrática, técnica, que nós no passado estávamos muito habituados a ver no Presidente, na Comissão Europeia, de um modo em geral. Fica-lhe mal não ter reconhecido o papel do Comissário Português, Carlos Moedas, nessa matéria. Porque eu acho, mais uma vez, que reconhecer esse papel é justo e merecido. Eu acho que os partidos políticos fizeram a sua parte, o Presidente da Comissão fez a sua parte, mas o Comissário Português também fez efetivamente a sua parte. O Sr. Ministro, quando falou, esqueceu-se, omitiu, pode ter sido um lapso, como é óbvio, não referir o Comissário Carlos Moedas. Eu aqui, comigo próprio, não ficaria bem, não me sentiria bem, se não reforçasse, se não dissesse isso de uma forma muito clara, porque eu acho que ele também fez a sua parte francamente bem, e Portugal também tem de reconhecer esse mesmo trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Sr. Ministro, também nestes últimos três minutos, queria aproveitar ainda para lhe colocar uma questão e duas considerações. A questão é reiterar a que eu já tinha feito na segunda ronda sobre a situação dos cidadãos portugueses no Reino Unido. Temos recebido relatos de que estão a aumentar casos de violência e gostava só que o Sr. Ministro pudesse confirmar ou não se também tem informação idêntica e como é que o Governo está a acompanhar a situação. Relativamente à consideração, uma primeira queria fazer sobre o TTIP. Registamos as informações que o Sr. Ministro aqui trouxe, mas registamos com extremas preocupações, porque este processo de negociação do TTIP, independentemente do que tem sido dito, a verdade é que ele foi sempre construído de costas viradas para os povos, e não é por acaso que, inclusivamente, a contestação quer ao CETA, quer ao TTIP, tem vindo a crescer, de facto colocando em cima da mesa as preocupações, as questões sobre os direitos laborais, as questões sociais, da saúde pública, ambientais, etc., e até a salvaguarda dos próprios interesses nacionais, porque esse processo de arbitragem, tal e qual como está montado, é um processo que rapidamente vai ao encontro dos interesses das grandes empresas multinacionais, em detrimento dos interesses até dos próprios Estados e dos povos. Mas registamos com preocupação este aceleramento, daquilo que eu percebi do que o Sr. Ministro aqui colocou, de consolidar aquilo que já está fechado numa perspectiva de, tal qual como colocou, de dar por fechado essa parte, mais uma vez ultrapassando e não querendo auscultar aquelas que são as opiniões por parte dos povos. A segunda consideração ainda sobre as sanções, Sr. Ministro, referir também não é novidade, nós temos vindo a colocar que, de facto, não haja dúvidas, somos contra a aplicação de qualquer sanção ao nosso país. Mas há uma questão de fundo e que nós temos vindo a colocar e que mais ninguém tem vindo a colocar, que é do que é que resultam as sanções? E as sanções resultam efetivamente de um conjunto de instrumentos e de mecanismos que foram criados, que já aqui referi, desde do Pacto de Estabilidade e Crescimento, do Tratado Orçamental, do Semestre Europeu, e que conduzem efetivamente e que prevêem essas mesmas sanções. E o que nós consideramos é que estes instrumentos e estes mecanismos, de facto, devemos libertar deles, que, respeitando a nossa soberania, assumindo a nossa soberania e naturalmente podermos nós definir o rumo que queremos para o nosso país. Sr. Presidente, só uma última consideração muito, muito, muito telegráfica. Registo que o Sr. Ministro tenha feito referência até inclusivamente ao exemplo da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial. Como bem sabe, nós já apresentámos inclusivamente sucessivamente aqui na Assembleia da República propostas que vão nesse sentido, que aqueles que sejam os encargos com os juros de dívidas possam ser uma percentagem, por exemplo, das nossas exportações. Pena é que o seu partido não tenha acompanhado também o PCP em relação a esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, 10 minutos.
Muito obrigado e começo por pedir desculpa às três perguntas que me foram feitas e a que por lapso não respondi na ronda anterior e começo, portanto, por aí. Em relação à Sra. Deputada Edith Estrela, evidentemente que nós temos agora, talvez, a oportunidade para reformular a arquitetura linguística da União Europeia. Já hoje o português é uma das 20 ou 21 línguas oficiais da União Europeia, isto significa que todos os documentos oficiais têm que ser traduzidos também em português. Significa, por exemplo, que quando eu falo nos conselhos formais, falo em português, mas não é ainda uma língua de trabalho na Comissão, na Europa. E, portanto, é muito vulgar, por exemplo, que nas reuniões informais seja o francês e o inglês as línguas usadas e ainda não o português. Como a Sra. Deputada bem sabe, a força do português, a força internacional do português tem expandido e, em particular, na Europa. E, aliás, se me permite, eu ligaria isto a um facto a que vejo dar menos relevo do que eu próprio dou, que é o facto de três países europeus terem-se proposto e terem-se admitido como membros observadores associados da Cplp, refirmo à República Checa, à Hungria e à Eslováquia. Todos os três com programas muito interessantes de disseminação do português, não como língua oficial, que não é deles, mas como língua de ensino nos seus currículos, quer secundário, quer superior. A segunda pergunta que por lapso não respondi foi a pergunta da deputada Lara Martinho sobre a Indonésia. Queria apenas esclarecer que a primeira ronda da negociação do acordo UE-Indonésia decorreu em setembro e a informação que nós temos da Comissão Europeia é que foi uma ronda positiva. E a terceira é justamente a questão da Sra. Deputada Paula Santos sobre o Reino Unido e os cidadãos portugueses no Reino Unido. Eu não tenho as informações que a Sra. Deputada tem. Depois de um momento inicial, imediatamente após o referendo, em que tivemos relatos de vários episódios de violência, sobretudo verbal, contra estrangeiros, incluindo portugueses, não tivemos reportado à nossa embaixada ou aos nossos consulados nenhum episódios que possam ser entendidos como preocupantes do ponto de vista do acolhimento de portugueses no Reino Unido. Mas sobre isso não queria que houvesse nenhuma dúvida, portanto qualquer queixa que chegue ao seu grupo parlamentar, se fizer o favor de transmitir ao Sr. Secretário das Comunidades Portuguesas, eu agradeço muitíssimo, porque nós devemos estar muito atentos a isso e devemos ser implacáveis na resposta a qualquer deriva nesse sentido. Aliás, se me permite o parênteses, também em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Isabel Pires, se vir que em relação a qualquer dos projetos identificados no quadro que eu e a Sra. Secretária dos Assuntos Europeus distribuímos pela Comissão em julho passado, houver alguma dúvida, por favor, transmita à Secretaria dos Assuntos Europeus para que essa dúvida seja corrigida. Agora, o que é que nós estamos a fazer? Estamos justamente a agir junto das nossas comunidades com duas preocupações essenciais. Uma imediata, que é fazer ver aos nossos concidadãos que eles têm todo o interesse em regularizar, tão depressa quanto possível, a sua situação de residentes no Reino Unido, se acaso ainda não tiverem feito. Porque não só qualquer desenlace do Brexit não significará pôr em causa nenhum dos direitos dos atuais residentes no Reino Unido, como mesmo no caso de os processos de não poderem ser integralmente instruídos para obter a autorização de residência, o simples facto de eles serem apresentados coloca os cidadãos em causa numa posição muito mais favorável do que se mantiverem como na sombra ou mesmo na ilegalidade no que diz respeito ao seu trabalho ou residência no Reino Unido. O Sr. Presidente da República visitará o Reino Unido no próximo dia 16 de novembro, o Secretário de Estado das Comunidades é um dos membros do Governo que o acompanha, e nós estamos a preparar a segunda edição dos diálogos com as comunidades, cuja primeira edição foi no fim de setembro em Bruxelas, justamente em Londres, para que possamos, no terreno, com vários que está a estar do governo das áreas respectivas, segurança social, justiça, o que seja relevante, trabalhar com as comunidades no sentido da identificação no terreno de dificuldades e de soluções para essas dificuldades. Em relação às questões colocadas agora nesta ronda, o Sr. Deputado Manuel Rodrigues, a sua intervenção foi muitíssimo construtiva e a minha resposta procurou ser. Eu não quero criar nenhuma dificuldade ao Sr. Deputado com a minha saudação da sua crítica da teoria da desvalorização interna. Foi assim que eu interpretei, mas se vir que essa não é a posição do seu partido ou que a minha saudação o possa prejudicar, retiro-a de imediato. Agora, a teoria da desvalorização interna é muito diferente daquilo que está consagrado no memorando de entendimento. Há medidas de exceção que foram tomadas, o congelamento das carreiras, o congelamento dos salários, o corte nos salários acima de um certo nível ou nas pensões, que foram negociadas como medidas de emergência para acudir a uma situação de emergência, basicamente como moeda de troca para a obtenção de financiamento a preços mais baixos do que os do mercado. A teoria da desvalorização interna é diferente. É a teoria segundo a qual o ajustamento estrutural só pode fazer-se por via do embaraçamento dos fatores de produção. É o termo técnico que quer dizer do corte permanente de salários. Mas não agradeço muito o tom da sua intervenção. E quanto ao Fundo Monetário Europeu, eu aí até tenho que defender o anterior governo, porque disse o Sr. Deputado, o PSD desafiou o governo com o Fundo Monetário Europeu. Eu devo dizer que o Dr. Passos Coelho correspondeu positivamente a esse desafio, porque em 2015 já apresentou essa proposta e nós temos mantido essa como uma proposta portuguesa e evidentemente que o relatório Monti vai ser muito importante para ver se é possível ou não dar uma sequência a essa conversão progressiva no Mecanismo Europeu de Estabilidade, no Fundo Monetário Europeu. Em relação à questão da dívida, a dívida em percentagem do produto cresce ligeiramente este ano, reduz-se ligeiramente para o ano. O Sr. Deputado diz que está algo preocupado com isso e eu até vou mais longe, eu estou muito preocupado com isso. E, portanto, é absolutamente essencial que a gente resolva até ao fim deste ano os problemas que causaram o aumento da dívida portuguesa, os problemas de ausência de consolidação do sistema bancário português. Porque essa é uma das condições, juntamente com a consolidação orçamental, para um relançamento do crescimento da economia em Portugal. Tenho uma pequena divergência técnica sobre a maneira de reduzir a dívida. O Sr. Deputado foca-se no stock. Eu não ignoro o valor do stock, mas muito importante, mais importante do que isso, é a relação entre o crescimento económico e a taxa de juros implícita nos empréstimos. Se nós crescermos mais, vamos comendo a dívida em percentagem do produto, que é isso o que interessa. Em relação, agradeço também a intervenção do Sr. Deputado António Cardoso e estou de acordo com os pontos que bem salientou e volto outra vez à questão que quase que parece terminológica em matéria de renegociação da dívida. Repito, o Governo português entende que seria um erro pedir a renegociação da dívida implicando perdão da dívida. Ponto. Se a Sra. Deputada Isabel Pires fala em renegociar os juros da dívida, fala de uma coisa diferente. O Governo português está interessado, o Ministro das Finanças disse-o aqui na discussão do orçamento e eu repito, em fazer o que está ao seu alcance, em colaboração com os seus parceiros europeus e com as entidades, as instituições europeias, no sentido de reduzir o peso do serviço da dívida no nosso produto, porque esse é um travão ao nosso crescimento económico e às nossas políticas sociais. Portanto, eu lamento desiludir aqueles que procuram aqui com toda a determinação motivos de divergência insanável, mas eu não consigo vê-los. O Sr. Deputado Mota Soares recorda-me a importância do Sr. Comissário Carlos Moedas na defesa dos interesses portugueses na medida em que eles correspondem aos interesses europeus. Eu não posso estar mais de acordo consigo e para sossegá-lo, porque não gosto de vê-lo desassossegado, posso informar a Comissão de Assuntos Europeus em primeira mão
que nós convidamos o Sr. Comissário Carlos Moedas para fazer uma das intervenções de fundo no próximo seminário diplomático em janeiro, e foi com muito júbilo, regozijo, que o vimos responder positivamente. Não esquecemos os comportamentos das pessoas que defendem os interesses europeus, porque é na decorrência da defesa dos interesses europeus que a defesa dos interesses nacionais se pode também fazer. No que diz respeito ao TTIP, o que eu disse é que se procurar consolidar o adquirido da negociação. Não é acelerar ou tentar um acordo a todo custo. Como eu já aqui disse várias vezes, a posição europeia em que Portugal se revê é que só vale a pena fazer um acordo se ele for robusto. Acordos light, apenas para o serem, como os americanos aliás chegaram a propor, não são do interesse europeu, muito menos do interesse nacional. Agora, vigora a regra que nada está acordado até tudo estar acordado. E, portanto, há um debate que vai prosseguir. Finalmente, eu vejo o Sr. Deputado Mota Soares muito preocupado com o assinalar de divergências insanáveis e só tenho uma interpretação de psicanálise política. Porque a frustração com o facto de, ao contrário das previsões, o Orçamento de Estado para 2017 estar aprovado, com a execução orçamental de 2016 estar concluída com todo o êxito, leva-o a focar-se num objeto particular de desejo, em sentido psicanalítico, que me parece um pouco desfocado. Nós vamos continuar o debate sobre a dívida, aliás, há grupos de trabalho constituídos entre grupos parlamentares desta Assembleia para o trabalharem, contamos com o CDS-PP também nisso, contamos com todos os grupos parlamentares, porque há uma coisa muito importante, nós precisamos de mais crescimento, melhor emprego e mais igualdade, e estou certo que todos os grupos parlamentares comungam desse objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada pela disponibilidade para vir aqui pela segunda vez responder às questões dos deputados neste debate, na especialidade do Orçamento de Estado para 2017 e das grandes opções do plano. Agradeço também e cumprimento a Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Vamos de seguida, dentro de 5 minutos, iniciar a audição ao Presidente do Tribunal de Contas. Muito obrigada, Srs. Deputados e Srs.